Tá gravante?
Tá gravante?
Tá gravante.
Aê!
Vai. Não, só vou terminar.
Você vai fazer o café então, isso.
É, tá bom.
Felipe Gomes, seu habitat natural.
É, nossa.
Um homem e seu café se encontram novamente no ritual de dança. Esta dança sensual que envolve pó de café, tá? E nenhum açúcar.
Credo.
Porque, porque o Felipe Gomes é um maluco.
Eu não gosto de café.
E um purista. E.
Eu só não gosto de café com açúcar, cara. Café com açúcar, sei lá, tem gosto ruim.
É o contrário, café tem.
Café tem gosto
café
ruim.
Café é meio
ponto. Café tem gosto bom e café com açúcar tem gosto ruim.
Para de pagar de machão, Felipe.
Não, cara, não quero provar nada pra ninguém.
Você tá conseguindo.
Hack episódio 18.
Eu vou parar de contar, na moral.
É, não tô mais contando.
Chega,
porque...
não tô. É, cansei de brincar, não quero mais contar.
Vai ter hashtag número aí, aí vocês veem que episódio é e tal, mas já tem episódio a mais, porque agora tem o Todd Hack Procrastina e.
É, tem o spin-off,
spin-off,
e depois vai ter o subaberto. Vai ter dois spin-offs esse programa. O subaberto e o spin-off.
Ah, acho que não, acho que o subaberto é um quadro, né?
Um quadro?
Quadro.
A gente faz um programa aí no meio.
Não, tipo, sei lá, é como se fosse um Nerdcast empreendedor, tá ligado?
Ah, então ele é um spin-off.
Tá, vai, é um spin-off.
Sejam bem-vindos ao programa que a gente vai fazer besteira, eu acho.
Não vai.
É que você não vai se submeter à besteira, então acho que
eu tô aqui pra controlar.
Você vai ser o nosso designated driver, basicamente.
Exatamente. Ah, inclusive, antes vamos apresentar a nossa convidada, porque já é, na verdade, re-convidada, né?
É, uma convidada muito especial e muito feliz que ela esteja de volta.
Oi, gente!
Anitta Banana está aqui de volta, cara.
Ai, meus amores, como é que vocês estão? Eu sou uma péssima influência, né? Eu só venho pra falar de putaria, pra beber. É,
ninguém convida a Ana pra falar sobre o cenário
ninguém...
político atual da macadâmia.
Macadâmia é uma nós, Felipe.
Ah,
não,
tudo bem,
mas
não
é nós da macadâmia? Macadâmia não tem que ser um lugar pra ter
não sei,
a nós da
não.
Macadâmia? Não?
Me convidem pra falar, pra saber se macadâmia é uma fruta ou se é um lugar, ok?
Tá, não, beleza.
Tá
se, você é geógrafo aí, fala pra gente.
Desculpa,
por favor,
né?
Obrigada.
Enfim.
Exato. E nesse episódio a gente pretende ler histórias de loucuras que a galera fez com bebidas e no meio também contar algumas que a gente pode ter vivido.
É, tipo, em menos de uma semana a gente já recebeu 27 submissões de histórias, isso é bastante coisa.
Esse doce som que tá aí ao fundo é do
você
café.
Você talvez veja ouvir o cafezinho sendo feito.
Sim. E, não, acho que foi o quê? Foi nem uma semana direito, a gente deixou
nem
seis
assim.
Dias lá e deu história pra cacete.
Isso significa que vocês são um bando de cachaceiro, tá bom?
É
isso?
Porque deu
não,
um sucesso.
Não, é engraçado que é assim, né? A gente, por exemplo, postou de histórias de terror lá, tipo, teve 10, 11, por aí. Aí a gente fala, ah, galera, manda história de cachaça aí.
Nossa.
Em um dia tiveram 14.
Não, em 20 minutos já tiveram 6.
É verdade, em 20 minutos tiveram 6. Aí
por mais que tenha
algumas
duas, três linhas, mas as pessoas mandaram.
Eu não sei se eu tô orgulhosa ou decepcionada.
Ou preocupada.
Com vocês,
eu tô
gente,
um pouco preocupada, porque isso parece muito recorrente no âmbito acadêmico. Isso não é muito legal. Assim, é questão de saúde pública.
Parte,
é questão
parte.
De saúde pública.
O Brasil me obriga a beber. E é isso.
Faz
e vai
parte. E a faculdade
bebendo.
Também.
É.
E a vida. É, faz parte.
Enfim,
faz parte.
Bom, é. Pois é. Então, eu acho que dá pra baixar só um pouquinho, viu, Felipe?
Será? Ah, é. Parece que tá bem mais alto, né?
É, só um tiquinho. Os dois.
A gente fala alto pra porra também.
Também.
É, que tem que
ficar
uma faixa que não
agrida. Que não agrida o ambiente.
Exato. Nem a...
Nem as tartarugas.
Oh, não.
Os golfinhos,
oh, não.
Não usem canudo, galera.
Gente, não usa canudo, sério. Eu parei de usar canudo.
Eu também.
Cara, mas sempre
canudo.
Deu pra beber não. Direto, assim. Tipo...
É que eu nunca parei pra pensar que os canudos estavam sufocando tartarugas. Aí eu, tipo, eita,
eu
isso
nunca parei pra pedir sem canudo.
É.
Então... Ah, mas assim, não adianta. O Bob's lançou o milkshake que o canudo ele é tipo uma, é, crocante.
Ah,
só
vai,
que eu... o resto do copo inteiro de plástico, é, velho.
É, faz um copo de biscoito também. É biscoito ou bolacha do
biscoito.
Canudo?
É de biscoito.
Nossa, eu senti a dor dentro do
meu
coração.
Ai, eu falei que era biscoito pela primeira vez na vida. Nossa.
Pior que é biscoito.
Pior que é de biscoito, cara. Você não vê o negócio ser feito de passatempo, tá ligado?
De passatempo, você pega quatro passatempos.
Podia ser um biju, né?
Podia ser um quê?
Um biju.
Biju?
Biju?
Gente,
tapioca?
Não. Biju que vende na praia. É tipo...
Tapioca?
Tapioca é biju, e
não,
biju é
não,
tapioca.
Não, vamos entrar nessa discussão.
Você vê que tem uma notícia, não sei se é fake ou não, que estourou uma porrada por causa dela.
Não, não, vamos entrar nessa discussão. Biju.
E aí alguém morreu, tá ligado?
Esfaqueado por tapioca. Fique ligado.
Não é beijo, é biju. Biju é um biscoitinho que vende em forma de canudo. Só que ele é muito... grosso e grande.
Parece até cipó.
É.
Do que eu tô falando?
Ó, o monstro de olho só.
E ele é um biscoitinho.
Tá, beleza, ok. Então, pera, biju, mas por que chama biju?
Eu não sei, mano. Só que os caras ficam gritando na praia: biju! Quem quer biju? E tipo,
aparece o Madara, eu quero todos!
Biju. Ah, não, Felipe.
Ah,
piada seu Naruteiro, filho da puta.
É, eu voltei a ver Naruto.
Você tá infectado pelo mal.
Odeio Naruto.
Por que você odeia Naruto? Como alguém consegue odiar? Por que odeia assim, tipo?
Porque eu odeio todos os fãs de Naruto.
Ah, se fudeu.
Você também gosta de Naruto.
Cala a boca, só me espalhe por aí.
Ah, tá. É, né, que nem certas amigas nossas que falam, então... eu sou otaku, eu só não espalho por aí. Só
e você é um otaku Bushida, viu, dona Nina?
Não sou.
É sim, porque você assistiu Fullmetal, que é um dos melhores animes já feitos.
Justamente.
Você conhece o cenário underground de mangás, cara?
Não conheço, não.
Você não é Junji Ito, o que você tá falando?
Ah, tá bom. Ok.
Como assim? O Uzumaki.
O Uzumaki é muito bom.
Então, não o Naruto pra gente.
Comecei, inclusive.
É, gente, eu tô... cansada. Falando de Naruto, eu tô aqui expressar minha indignação. Eu tô cansada de procurar coisas sobre o Uzumaki, que é um mangá de Jujutsu, e aparece coisa de Naruto. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Nada. E eu tô cansada, e é isso. Por isso que eu odeio Naruto. Obrigada.
Ah, cara, o Naruto é muito bom, cara. É muito da hora.
É que tá roubando a atenção do bebê dela. Não pode.
Justo,
não
justo. Ela já teve sua época bom, devia minguar.
É um mangá muito bom.
Enfim,
cá
e Naruto estamos. Deu origem a Boruto também, né? Que é aquela tristeza.
Que é o filho do pai do Boruto. Que é o vai ter um spin-off do pai do Boruto.
É.
Enfim, a gente tá aqui em pleno recesso, porque a gente é idiota, como sempre.
Vai ser, é.
Vai ser sempre assim.
Pelo menos vocês vão ter mais programas, pensa nisso.
Mais ou menos. Se você fazer o outro logo, né, Felipe?
Eu vou falar um negócio aqui. Eu vou falar um negócio aqui que você vai me mandar tomar no cu.
Ah.
E eu vou falar no Toad Hack, que é pra deixar registrado.
Tá.
Quando eu te falei, já eu tô indo, eu fui jogar LOL.
Tá indo o que, editar?
É.
Você foi jogar LOL?
É. Eu liguei o PC, abri o Reaper e falei, nossa, vou ver quem tá online no LOL aqui. E aí tava o Rodolfo e aí a gente ficou jogando LOL.
Vocês estão roubando meu homem! Perdi meu homem às drogas! Veja no que deu.
Não, mas eu vou editar quando chegar em casa hoje, isso é promessa.
Tudo
é promessa.
Bem. Não, tudo bem. Aqui, tipo, eu tava pensando, você já tem esse pronto rapidinho.
Não,
e aí
sai essa semana.
Aí
essa
eu te publico esse na outra já.
Na semana que vem?
É.
Não, é bissemanal, tô de hack, cara.
Ah, mas vamos dar conteúdo pra isso, ele dá
não,
conta.
Não, deixa bissemanal, porque a gente deixa um negócio embaixo da manga pra quando a gente tiver com emergência ali.
Tá bom.
Tudo bem, não, tudo bem. Enfim, a gente já falou porque a gente tá aqui, eu esqueci já.
Do programa. Beleza.
Tá, anima teu charado, tudo bem. Enfim, é pra esse programa de... bebedeiras e festas, etc.
Desculpa.
A gente falou, o Felipe falou no último episódio que a gente ia gravar de um jeito especial, que é ingerindo bebidas alcoólicas.
No caso, a Anya Natan, porque eu estou tomando antibiótico.
Filha da puta.
É uma confusão, meu.
Eu lembrei hoje de manhã. Eu tô lá toda noite tomando meu antibiótico.
Já tá uma semana vendo isso, aí você me lembra hoje de manhã, que filha da puta.
É que eu comecei a tomar sexta, e aí eu tava lendo a bula antes de tomar e falou que dava uns problemas na cabeça.
Todo mundo xingando o Felipe Gomes.
Enfim, eu tô. Antes de comprar uns negócios meio nada a ver, assim. Eu comprei um negócio chamado Grape Cool, que é tipo um vinho barato, mas não é ruim não, cara, é gostoso.
Eu comprei um Apple
eu não
Ice.
Acredito. Ah, é, eu, esse eu conheço.
Esse é bom, cara.
É gostosinho, é perigoso.
O meu também é bom, mas acho que não vai dar barato.
E compramos saquê mais pera. Que esse eu acho que vai dar um ruim danado, então deixei por
último. É, acho que esse é o último que a gente vai ter que ingerir.
Deixei por último. Deixei
mas é fermentadinho, a gente comeu 1 quilo de bolo cada um antes, então tá acho suave. Que...
Vai dar ótimo.
Vai dar ótimo. E falando em dar ótimo, eu vou pegar meu cafezinho que é pra eu não apagar.
Enfim. Bom, vamos encerrar esse bloco então, que foi curtinho, foi só groselhas.
É, sou
groselha.
E quem vai botar música nesse?
Sei lá, põe.
Acho que sou eu?
Começa você, eu ponho. Ou eu ponho a última ou a Anne põe a última.
Tá, deixa eu pensar aqui, peraí.
Sem
música. E bom, gente, a música que eu vou colocar vai ser The Conqueror, do Fuck Art Let's Dance. Uma música bem divertidinha. Então é isso aí. Até o próximo bloco. Fala tchau.
Tchau.
estamos de volta aqui no bloco onde as coisas irão acontecer agora.
Onde o trem vai descarrilhar.
Eu estou pronto aqui com o meu cafezinho já e Natan e Anny estão já
álcool nas mãos.
Com álcool nas mãos.
Bem
a gente vai fazer,
bebido,
o drinking game.
Pode
vamos,
ser.
Vamos fazer o drinking game.
O Daniel até que me deu essa ideia, depois aí você me lembrou dela. As regras do drinking game vão ser poucas, mas acho que vai ser o suficiente pra gente morrer. A primeira é, toda vez que houver um vômito na parada, a gente bebe.
Ok.
Segundo, toda vez que algum idiota bêbado quiser fazer alguma coisa perigosa, tipo dirigir ou beber mais,
a gente bebe.
Que mais?
Eu seria o juiz sóbrio aqui.
Se você ver algum clichê que a gente merece beber, você fala pra gente beber, então.
Tá,
você
beleza.
Você pode ser o nosso, não é nem juiz, pode ser o nosso carrasco.
Ok, então o drinking game... Não, foda-se as regras, o Felipe é o carrasco.
Beleza, se surgir algum mini-jogo na minha cabeça também, no meio do programa, aí a gente...
Ele é sádico, entendeu? Eu confio nele.
Eu confio nele pra ele deixar a gente bêbado.
Que isso,
Isso é só verdade.
Verdade.
Bem, mas como que surgiu a ideia desse programa, né? Todos temos histórias, todos passamos por rolês e situações de perrengues com bebida, envolvendo bebida e festas, esse tipo de coisa.
É.
E a gente queria saber dos ouvintes do Zojack. Que essa galera andou aprontando.
Os nossos ouvintes é o quê? Universitário. Universitário faz o quê? Merda.
Exato.
Todo mundo gosta de ouvir história de bebida. Todo mundo gosta de contar história de bebida. Então por que não? Não é mesmo?
Exato.
Exatamente. Então a gente começa já com a primeira história ou não? A gente vai lendo e aí a gente dá as nossas...
Fala um assunto, então. Antes de começar a ler, que eu quero saber uma história
minha?
Sua.
É. Puta, mano. Eu já contei a minha do ano novo aqui, né? Que foi
já.
Tipo... Daquele jeito que eu acho que colocou o áudio de ano novo, inclusive.
Foi muito bom, né?
Ah, eu posso contar de carnaval desse ano. Ah, o carnaval foi interessante.
Eu acho que eu não tô sabendo, não.
Tá, deve estar sim, cara. Não tem como. Mas enfim, foi o seguinte... Era o dia que eu não tinha nenhum bloquinho pra ir, e eu falei, putz, seria legal ir num bloquinho. Aí eu fui atrás da galera que ia nos bloquinhos. Aí eu falei, João, você vai no bloquinho? Aí ele, ah, vou, e me encontra com a galera na, onde que era? Na Paraíso. Tal horário, opa, show de bola, vamos lá. Aí me aprontei, né, pra ir pro carnaval, short e tal, pá, regatinha, fui lá, todo pimpão. Aí eu chego lá, um trabalho do cacete pra encontrar o João. Aí quando eu encontro, beleza, já começamos a beber. Não via o que passava na frente, né? Só virava. Porque carnaval, tava todo mundo lá.
É, né?
E foi o dia, inclusive, que eu experimentei a catuaba de pina colada. E acho que foi a pior merda.
Nossa.
Que eles já fizeram, cara. Sério, aquilo lá tem gosto de...
Morte.
De morte. Imagina pinho sol com adoçante. Deve ter mais ou menos aquele gosto, cara. E aí, beleza, bebida vem, só que tipo, sei lá, ao invés de tomar um gole e passar pra próxima, sabe? Tipo, não, virava, dava tipo umas 5 goladas e ia pra próxima, né?
Caramba.
E aí nisso misturou catuaba, cantinho do vale.
Você tá
sabe?
Vivo como?
Oi?
Como você tá vivo, cara?
Ah, cara, foi.
Meu,
foi
você forte. Tem que aprender, cantinho é pra beber só quando você está bebendo. Cantinho. Apenas um cantinho.
Não mistura.
Eu aprendi nesse dia. Nesse dia eu aprendi.
Depois desse
só que
dia,
engraçado
o
que
nunca mais foi o mesmo.
Não, o engraçado é que assim, passou o rolê foi acontecendo, o bloquinho tava lá, e cara, tava tranquilíssimo, mas muito tranquilo. A minha cara tava nem dormente. Eu sei quando eu tô bêbado, quando a minha cara fica dormente.
Dormente?
Dormente.
Isso não é princípio de fato.
Não, eu não sinto a minha cara, eu falo, ah, legal.
E o braço
agora.
Esquerdo?
Não, tá sempre lá.
Que bom.
Mas aí o que acontece? Uma hora, tipo, cara, no meio desse rolê, do nada estourou uma puta. Sabe aquela. Quando você tá no rolê e estoura uma briga e tipo, faz um vácuo assim. E aí, eu e o João, a gente viu a cena tocando Naruto na nossa cabeça, musiquinha. E a galera se batendo lá, tipo, papapá. Aí beleza, cortou a cena. Aí eu precisava ir no banheiro. Aí eu falei, galera, deu 5 segundos assim olhando todo mundo. Não saiam daqui. Aí eu fui andando, no meio da pessoa. A gente tava na 23 de maio. 23 de maio no carnaval.
Nossa!
Aí eu falei, cara, eu acho que eu posso estar começando a ficar bêbado, então, mente, você tem que marcar um lugar reto e um ponto A e um ponto B. Você tem que só transitar entre esses dois pontos. Aí tranquilo. Eu tava lá e tal. Nossa, que legal. Eu preciso só achar um banheiro aqui. Não achei. Aí eu falei, puta, eu vou ter que mijar num lugar aqui que vai todo mundo ver, né? Que merda. Tá, beleza, estou sujeito a isso.
Você nunca foi no carnaval.
Não, estou num bloquinho de carnaval. Não, não, aceitei isso. Não tem ninguém com cu isso, não é mesmo?
Nunca mais ouvi na vida, né?
Não é mesmo. Quando eu acabo de mijar, tô mexendo o zíper, passa, tipo, duas pessoas da faculdade, assim, duas meninas. Oi, Felipe, tudo bem? Oi, tudo bem?
Pego literalmente de calças curtas, cara.
É, foi triste. Mas, enfim, aí eu tentei traçar meu ponto A ali e voltar pro rolê. Beleza, voltei. A partir daí eu comecei a ficar mais tonto. E
a Anny já acabou o primeiro drink.
É. E aí as coisas começam a ficar meio nebulosas, porque eu não lembro de muitas coisas. Assim, eu lembro dos, né, dos flashes, né? Eu lembro que o bloquinho tava acabando. Ô, galera, vamos voltar? Beleza, vamos voltar pra estação. Quando a gente começou a voltar pra estação, eu sei que eu tava andando. Aí, do nada, tava o João me levando, assim, tipo... com o meu braço, assim, em cima do ombro dele.
Mano,
por que você tá me carregando, cara?
Eu tô suave.
Eu tô muito suave. Aí cortou a cena, tá o camelo do outro lado levando o outro braço. Gente, eu tô suave.
Meu pé
devia estar só tocando de leve no chão, assim. Cara, eu tô suave. Por que vocês estão fazendo isso? Eu não tô entendendo. É totalmente desnecessário. Aí tem uma hora que, na minha cabeça, eu tinha tropeçado. Eu falei, putz, eles não vão acreditar que eu tô suave agora. Só que o que eles falaram depois foi que, tipo, eles deixaram eu cair um pouquinho só pra eu ver que eu não tava suave, sabe?
E aí você foi direto.
Mas na minha cabeça tava muito normal. Eu tava, tipo, tranquilíssimo, tranquilaço. Aí eu lembro que uma hora a gente parou num posto de gasolina, eu não lembro porquê. E aí cortou a cena, eu tava na Brigadeira, assim, João, você tem certeza que você consegue voltar pra casa? Eu tenho, claro, porra, é só pegar um metrô aqui e tal. Aí eles entraram no metrô deles, eu fui esperar o meu, sentei. E aí o mundo, ele começou a girar mais rápido, sabe?
Eita!
Ele começou... E eu sentado lá, eu... Caralho, eu olhei assim, aí deu... O apito da porta do metrô do João. Eu entrei correndo. Ah, meu Deus, eu preciso entrar. Eu entrei, aí eu comecei a, tipo... O que que eu faço agora? Eu peguei o celular e comecei a mandar mensagem. João, eu vou pra sua casa. João, ô, mensagem. Pega aí, João. Eu me espero na tomando até aí, João. Aí eu, beleza, coloquei o celular no bolso. Meu Deus, e se ele não tivesse visualizado? Aí eu olhei, visualizado. Eu, putz, e se isso foi coisa da minha cabeça? Aí eu comecei a ligar pro João. Aí, não, mandei áudio primeiro. Ô, João, então, tô tentando te mandar mensagem, mas eu não sei se eu mandei mesmo ou não, então eu tô te mandando em áudio.
Eu não sei se o mundo é real ou não.
É só pra ter certeza que eu mandei mesmo, tá? É isso aí, então me espera na tamanda TI. Pode ser? Pode ser, beleza. E se não foi verdade que eu mandei áudio, cara?
Caralho.
Eu comecei a ficar tipo, caralho, cara, e se eu tiver... Eu liguei pro João. João,
você recebeu minha mensagem?
Felipe, eu recebi sua mensagem.
Eu tô esperando, mano.
Aí eu... Tá bom, a gente tá na segunda mulher aqui, a gente tá no Alto do Ipiranga, tá, isso aí. Aí eu fiquei lá, meu Deus, e se não... Tá, não, tem que ser verdade. Aí eu comecei a sair do metrô, com o Natamã do ATI. Aí, sabe a escada da Natamã do ATI? Pra descer do metrô pra CPTM?
Sei.
Eu tava colado no corrimão, assim, tipo, todo mundo descendo normal. E eu
você...
colado, assim, descendo degrau por degrau.
Noiado.
Tipo, demorava 3 anos pra colocar o pé no próximo degrau.
Noia, sou noia.
Felipe, ele seria o tipo de bêbado que eu teria medo quando eu passo na rua,
sabe? É noia.
Aí passa o João lá em cima. Fê! Aí eu... João, tá aqui, cara. Que pariu, eu não acredito.
Nossa.
Aí corta a cena. Aí a gente tá no trem pra chegar na casa do João. Chegamos lá na rap dele, tá? Apareceu uma galera que não tava no rolê, que eu nem ousei perguntar de onde veio, porque eu não tava nas melhores condições, né? Aí eu falei, gente, eu vou ali no banheiro rapidão, já volto. Aí eu sabia que eu ia, né, vomitar. Aí eu sou o cara que dá PT tranquilo, entendeu?
Ah, eu dou o PT consciente.
Eu cuido do meu vômito, eu vou lá, dou descarga, lavo a minha boca normal, sem dar trabalho pros outros, sabe? Tranquilo. Aí beleza, saí do banheiro, capotei, não lembro mais o que aconteceu a partir daí. No dia seguinte eu acordei, falei, ah, beleza, vou voltar pra casa aqui, né, dei tchau pro João. Aí o cara falou, ah, você tava indo pra estação, vou com você. Ah, beleza, show de bola, cola aí. Não conheci o cara, mas, né, tinha o caminho da estação aí pra conhecer ele. Aí a gente andando e tal, ele, cara, eu não faço a menor ideia de onde eu tô. Eu, ah, você tá aqui do lado da faculdade, é o relógio ali e tal, né, a gente tava na República do João, né, 2 minutos quase andando na faculdade. Ele, ah, ali que é o relógio. É, ali que é o relógio. Pode pá, isso aí. Você é de São Bernardo, cara? Pensei, ah, vai ver, ele é do campo de São Bernardo, né, tal. Não sei. Aí, não sou da UFABC, não. Eu, ah,
Sou eu, agora, no momento.
Não, aí eu pensei, não, ele deve ser amigo de alguém, então, né, de fora. Ah, beleza, quem que você conhecia de lá? Ah, então, ninguém.
Como é que é?
Aí...
O cara apareceu do nada.
Do nada, out of nowhere, assim. Não, e eu, tipo... Ok, como,
eu vou me afastar agora.
Onde você mora, cara? Aí, em... Acho que era Rio Grande das Trevas, da Serra, que ele...
Das Trevas!
Que ele morava, sabe? Aí, tipo, eu... Tá, e como que você colou com a galera? Aí ele, eu tava na tamanho da TI, aí eu ia sozinho, eu não sabia onde que ficava o bloco. Eu perguntei, vocês estão indo pro bloco? Eles falaram que sim, aí eu fui junto. E aí eu lembrei que esse cara tava o rolê inteiro, isolado, sem conversar com ninguém,
na
bebendo
moral,
sozinho no canto.
Ele tava ali o tempo todo?
O tempo inteiro.
Ele é tipo todos os vilões de Jogos Mortais, tá ligado?
Ele tava ali o tempo inteiro, assim, tipo... Se você for ver, na hora que eu tava mijando, esse pai tava mijando do meu lado. Na hora que estourou a briga, esse pai tava do meu lado também.
É que o filme, o shot da câmera revela o cara do seu lado, assim, também.
Sim, sim, sim.
Eu fiquei, caralho!
Cara, puta que pariu, eu preciso me livrar rápido desse cara, cara.
Mano!
Aí a gente chegou na Saladino, cada um foi pro seu canto, assim, eu sentei e eu falei, tá, eu preciso rever um pouquinho da minha vida aqui, o que, que eu tô fazendo.
Mano!
Um belíssimo carnaval, acho que ele pegou. Se beber, não dirija, se dirige, não beba.
Aliás, eu tava até conversando com o Daniel esses dias sobre esse programa que a gente ia fazer. E ele sempre me corrige que vomitar não é dar PT. Que vomitar é vomitar, e dar PT é tipo a pessoa paga, princípio de coma alcoólico, assim, mal mesmo, perigoso. E aí eu fico tipo, foda-se.
Eu quero saber o que a ciência acha do PT. Então.
Não, é a definição dele, entendeu? Tipo, vomitar é vomitar, passar mal, sabe? É. E PT é tipo, a pessoa apagou, não tem volta. Pelo menos no dia.
Não quero saber. Foda-se, Daniel. Ninguém se importa, ok? PT é vomitar sim. É passar uma vergonha lá.
Para, passou vergonha, é PT, cara.
Se passou vergonha, é justo. Passou vergonha, não importa como, já tá na perda total da dignidade, né, no caso.
Exato.
Não, eu tenho uma ótima história de PT que inclui o senhor.
Você quer contar essa história ou eu conto?
Você conta, por favor, cara.
Primeiro abre minha bebida.
Aí, não, mas vamos ler a história.
Vamos ler uma. Lá, lê a primeira aí.
A primeira que vocês falaram pra eu ter a surpresa? Tá. Uma amiga tava beijando um carinha e parou, colocou na cabeça, no ombro dele e vomitou. Quando ele perguntou se tava tudo bem, ela limpou a boca e disse que tava.
Ah, mano.
Cara, eu nunca presenciei um beijo pós-vômito, assim. Tipo, nunca vi.
Já?
Já.
Ah, eu
não.
Já dei.
Oh, não!
Agora que eu lembrei, eu também.
Eu já dei, a pessoa, olha, o bom, assim, você sabe que o negócio não foi tão ruim porque a pessoa não percebeu que eu tava com aquele bafo ácido.
Ah, você tinha vomitado?
É! Foi, tipo, 3 minutos depois de eu ter vomitado e aí eu, tipo, vem cá, e foram... Não foi assim!
Você aí, ó, de hora, cola aqui,
Não foi assim, pelo amor de Deus, mas foi, tipo, sabe, foi... casual, sei. E aí rolou mesmo porque eu tinha, né, dado PT, Daniel.
Mano, ai, se cacete. Eu vomitei uma vez só. E se eu beijei gente vomitada, eu não sabia.
Cara, não, no meu caso.
Tanto que
eu...
a pessoa não sabia. E eu tipo, contei meses depois e ela não tinha ideia.
Você contou ainda, você é uma pessoa legal. Você é uma pessoa...
ele é ótimo.
Nossa, ele é ótimo.
Eu não sei se eu gostaria de saber disso.
Que cara legal.
Que cara bacana esse Natana, né? Não é como os outros homens.
Nossa, diferente.
Não, no caso eu beijei a pessoa que tinha vomitado. Aí, tipo, foi tenso. E foi aqui na UF, inclusive.
Tinha que ser.
Foi no HKU.
Tinha que ser.
Você estava presente.
O quê?
Exato!
Eu sei, tá.
Sim,
eu odeio não ser da UFABC.
Não, mas você também conhece a pessoa.
Nossa! Misericórdia!
Mas você quer que eu conte a história vergonhosa minha?
O quê?
A que você tá falando antes agora.
Nossa, essa história é muito boa.
A história em que o Felipe foi procurador de um homenagem pra mim e pra minha ex-namorada. Assim, na verdade foi o seguinte, eu o Felipe e nossas respectivas ex-namoradas.
Exatamente. Você vê que a história, né, só tem como dar certo.
Estávamos num rolê simples, assim, de boas. Era o quê? Sexta, sábado?
Eu não lembro como que era o rolê.
Enfim.
O que a gente fez.
A gente tava dando uma volta no centro, na Roosevelt, eu acho.
Era?
E aí... É, alguma coisa assim. Aí, tipo, você foi com a sua ex-namorada na época, a deixá-la.
Não era nem namorada, né?
É, você tava ficandinha, porque... tipo.
É, não, a gente nem tinha ficado ainda, na verdade. Foi o dia que a gente ficou pela primeira vez.
É verdade.
É, porque assim, a gente ia levar ela em casa, aí.
Eu e minha ex-namorada, a gente falou, não, deixa eu ficar sozinha.
Não foi assim, não. A puta que pariu.
Eu glipo.
Tá, o pessoal falou, ah, não, a gente leva em casa. Aí eu, tipo, dei um puta tapa, assim, nas costas da... Porra! Eu falei até outro nome! Aí eu dei um puta tapa nas costas dela, assim. Aí ela, ah, não, então a gente vai indo. E aí o Chad te leva. Pode ser, ah, claro, tudo bem e tal. Aí beleza. Aí, nesse meio tempo, eu ia levar ela e depois encontrar o Natan e a ex dele lá na...
Enquanto isso, eu e minha ex estávamos indo pra
Jaú,
pra Jauzinha, a sarjeta dos bares nojentos.
Pois é.
Aí a gente tava lá, enquanto isso, esperando o Felipe.
É.
Foi dar tempo de o Felipe chegar uns 40 minutos depois e eu e minha ex-namorada, a gente tá simplesmente...
Não, eles já estavam entregues, cara.
Entregues ao mundo.
Completa. Eu falei, cara, 40... minutos.
Foi, acho que o suficiente pra gente tomar, tipo, um bombeirinho e eu virar praticamente um litrão sozinho. E foi horroroso.
Cara.
Nunca mais. E, assim, eu não passei mal depois. Eu só fiquei bem zureta mesmo. E fora das ideias, assim, né? Sem escrúpulo algum. Mas quando você chegou, não deu muito tempo depois, a gente virou pra você e falou, a gente queria fazer, assim...
Fazer uma homenagem, tá?
E aí...
E, não, primeiro,
com o
primeiro eles ofereceram,
primeiro
ofereceram pra mim. Aí eu você vê como a minha vida sexual, ela espalha pras pessoas.
Eu
pessoas
sei muito mais do que eu gostaria sobre a vida de Felipe Gomes.
É triste.
É sério.
Não, assim, a primeira pessoa que eu te ofereci foi o Felipe. Ele sensatamente recusou.
Eu falei, gente, eu acho que não é uma boa ideia.
Ele estava certo.
Assim,
ele era o sensato da história.
Aí eu
falei, não, mas a gente quer.
Aí usei o álibi de eu estar quase namorandinho na época e tal. Falei, não, vou conseguir me livrar aqui com
não,
essa carta.
É, e a gente falou, não, mas porque a gente quer, porque a gente quer. E aí o Felipe, a gente não tinha a capacidade de abordar pessoas.
Então, aí eu falei, beleza, eu vou arrumar alguém pra vocês fazerem homenagem aqui na Jaú. Não fazer homenagem na Jaú.
Não, arranjar alguém na Jaú.
É. Aí eu fui de grupo em grupo, levando eles e entrando ali no grupo, falando, oi, boa noite, tudo bem? Eu ia apresentar os dois ali e tal. Aí teve um grupo, e assim, eu só fazendo pela zoeira, sabe?
Porque foi hilário.
Não é possível.
Vocês levando muito a sério.
Eu esperando que desse certo.
Não, assim, né? Pô, eu falei, não é possível que alguém vai, sabe, aceitar. Aí teve um grupo que, tipo, a menina falou, ah, não, mas... Aí, tipo, ouvi, a amiga dela falou, cara, não vai, não. E aí, tipo, a menina tava muito cogitando a ideia. Aí, meio que olhei nos olhos dela e fiz, não.
Assim, não faz recusa, isso, não, eu tô fazendo pelas mãos, não acredita
isso, não acredita
cara. Em mim,
não acredita
nisso,
não.
Aí, e ainda bem que não deu certo, porque puta que pariu, o que sucedeu foi uma bela bosta, foi dali pra baixo.
Aí o que aconteceu, a gente foi levar eles até em casa, né, e aí a gente foi descendo a Consolação.
É, a pé.
É, os dois bêbados, eu comecei levando os dois, um em cada braço, assim, sabe?
Aí eu fui ficando de boas.
É.
Eu fiquei mais sossegado depois.
Mas teve uma hora que apareceu um posto de gasolina abandonado e os dois queriam mijar.
É.
E aí eles foram na casinha do posto de gasolina abandonado. Eu falei, ah, beleza, eu vou ficar aqui, né, dando assistência, né, olhando e tal, tipo, pra ver se não chega ninguém. E aí a Isata não conseguia levantar do chão.
Sentou, a gente sabia que ela não levantava mais.
Não, isso foi no posto de gasolina não abandonado.
Ah, tá, o outro,
meu Deus,
é verdade.
Teve dois postos de,
teve dois postos de gasolina.
Não, foi triste, continua.
É, não, porque aí ela não conseguia levantar as calças dela. Aí o Nathan foi ajudar ela.
Tive que ajudar? Vou fazer o quê, ué?
E aí caíram todas as moedas que estavam no bolso dela, no chão. Aí ela, minhas moedas, a Nathan, a moeda caiu no chão, o instinto judeu dele apitou. E aí o Natan tá mijado, ele, eca, ele não foi pegar, ele tipo desviou de caminho, tá ligado?
Foi triste, cara, ver tanta moeda no chão.
É, não, mas...
Você tá as moedas?
Sim, não, não tinha R$1.000 de moeda, tinha sabe, umas moedas de 25 centavos, assim.
Tipo, dava pra, pra uma traquina, sabe?
Nem isso.
É, mas a gente foi pegar uma traquinas depois, o
é,
posto
tipo,
de gasolina
posto
não abandonou.
De baixo, onde ela sentou e não levantava mais. A gente foi pegar uma coisa pra ela comer e tal. Pra quê, né? Porque ela botou tudo pra fora, 10 segundos depois.
Sabe o que teria resolvido?
Ah.
Existe uma rede social para casais que gostam de swing. Se vocês tivessem trepado a três, nada disso teria acontecido.
Nada disso teria acontecido.
Eu não sei, eu tenho medo de ter gorfado na pessoa. Que nem a história agora que a gente leu. Daquela gorfadinha no pescoço, tipo bebê, sabe? Aquela gorfadinha nas costas. E que a mãe tá segurando, né?
Essa história não tem como não ficar tão ruim quanto ela tá.
Tá. Qual a história?
A
do...
minha ou a.
A sua. É.
Ah, não, chegou. Calma. Não,
não
acabou.
Terminou.
Não.
Não. Oh, meu Deus.
Mas não fica porque... pior que isso. Tá?
Acho que não, porque ela vomitou no posto, né? Aí eu dando tapinha nas costas. Tá falando, gente, desculpa, não, tá tudo bem, não sei o quê.
Papo de bêbado do Juné.
É, papo de bêbado e tal. Aí, o que aconteceu, a gente? Aí, tipo, o pessoal do posto olhando a gente meio, né, meio feio, assim.
Eu tive que limpar.
Não foi só isso, a gente
você,
tentou sair de fininho.
Você limpou o mijo ou o vômito?
O vômito.
O vômito. A gente tentou sair de fininho, né?
No e, posto, o cara, volta aqui. Aí eu fui de cabeça baixa pegar aquele galão que tem, aquele regador no posto de gasolina, enchi d'água.
É.
E joguei assim, e aí o cara falou, você acha que eu ia limpar essa porra? Foi, olha...
Pô, mas é bem feito, caralho.
Eu falei, justo, o cara não merece essa porra, não. O cara já é frentista, uma consolação onde passa uma
Exato.
Trilha de adolescente zoado.
É, pode
tipo
estar.
A gente.
Exato.
Não, enfim, aí a gente foi pra casa dela, o Natan deu banho nela, né, e eu falei, gente, out of my business já, vou dormir.
Vai dormir, tanto que de manhã eu fiz um café da manhã com o Felipe, tipo, de desculpas.
Apareceu ele assim na cama, oi amor, tudo bem?
Um chocolate, um toddy quente e um pãozinho na chapa.
Eu chico demais vocês, nossa.
Mas aí foi isso, esse foi o rolê do Natan.
Foi triste, foi muita vergonha alheia, cara. Eu tenho medo das pessoas me lembrarem que eu era o maluco da homenagem. Só que eu não...
O maluco do homenagem? Oh, você não é o cara do homenagem?
Natan, eu vou te apresentar, redes sociais.
Não,
eu
tô suave.
Casal que gosta de swing.
Eu tô suave, nem casal, eu tô mais...
Se você chegar a ser um casal que gosta de swing, eu te apresento a rede social.
Ok, tudo bem. Como chama?
Se chama Sexlog, eu tenho uma calcinha da Sexlog.
Sexlog.
Eu ganhei.
Eu já ouvi falar na Sexlog.
Uma calcinha da Sexlog.
Sexlog, também.
Se beber não dirija, se dirigir não beba. Se beber não dirija, um bom carioca seja.
Ah, bom, gente, é o seguinte, a gente não vai ler todos porque tem alguns que são tipo três linhas e é tipo, eu passei mal, fui pro hospital. E, tipo, beleza, querido, entra na fila.
Não, e a gente quer, tipo, história
emocionante.
Se você
não é um bêbado legal,
entendeu?
Eu sinto muito. Tá?
É, pois é. Bom, lá vou eu. Minha fala já tá ficando meio zoada. Já tô...
Título da sua série.
Na universidade que estudo, é longe os portões. A concordância é nula. Então o portão do B tava fechado e tinha que dar uma volta demoníaca até chegar onde precisava. E eu tava com minha amiga bêbada comigo. E não... Assim, se... Você já falou que a sua amiga estava com você, comigo, enfim.
Renato, eu só lê a porra da história, cara.
E não ia dar a volta de uns 15 minutos nem fudendo. Aí fiz ela pular o muro bêbada e sim conseguir se apoiar direito.
Isso aqui foi na UFBC.
Isso foi aqui.
Certeza, foi o muro do lado do L.
Você fez a pessoa bêbada se jogar da mureta, legal.
Você é responsável, parabéns.
Sabe do caralho.
Agora que eu parei pra pensar que tava bêbada a pessoa e foi ter que pular da mureta.
Você vai dar tudo certo. Não tem equilíbrio nenhum.
Mas eu já fiz isso também.
Mas tá carregando
tudo. Você só tem uma desculpa se você tá bêbado junto. Porque bêbado e bêbado não pensa. Agora,
bêbado,
se você
bêbado
estava
bêbado
sobra e sua amiga estava bêbada, você foi um cuzão com ela.
É, você tava com preguiça de dar a volta.
Pô, okay. Isso é verdade, cara. Você tem que cuidar do bêbado. Você
achou que a gente ia rir? A gente tá te julgando, otário. Quem é o otário agora?
Tadinha da pessoa. Tadinha não. Tadinha da amiga bêbada.
Podia... então.
É, amiga bêbada, se você estiver ouvindo, a gente
estamos
te adora.
Todos, estamos todos com você. Mas e você, Anne? Você não tem nenhuma história da hora de contar?
Ah, meu anjo. Nossa senhora. Não tenho tantas. Porque eu comecei a beber com 18 já.
Ah, tipo... eu também, cara.
Não, a maioria da galera tem um monte de história desde a adolescência. Eu me sinto mó... histórias, por exemplo. O pessoal gostou muito que eu trabalhei na sex shop, né?
Uhum. Bastante.
Aí eu falei pros meninos que eu ia contar da festa da firma na sex shop.
Cara, isso deve ser muito louco.
É assim, foi basicamente, meu chefe comprou um monte de engradado de cerveja. Eu falei, chefe, não bebo cerveja. O que que ele comprou? Ele comprou uma tequila, deu assim na minha mãozinha.
Divirta-se.
Tome! Ele deu tequila na minha mão, eu falei, chefe, não vou beber sozinho. Então era assim, quando o meu chefe dava louca nele, ele pegava e dava, não era tipo um shot de tequila, era um copão de tequila e fazia todo mundo virar.
Tipo 200ml, assim,
tipo,
copo
mano,
de café.
Sabe? E fazia todo mundo virar. Ia todo mundo virando, virando. E a festa foi na loja, mano. Então pensa, todo mundo bebendo das pirocas penduradas.
Nossa, cara.
Aí, não,
fantástico.
Que fantástico. Que bonito, velho.
Que cenário.
Mano, o chefe... Eu me tranquei no banheiro, sozinho. Porque eu queria mijar. É. Aí eu fui mijar. Só que a porta do banheiro dos funcionários não era muito legal, entendeu?
Mijar quando você tá bebendo é sempre uma aventura, né?
É um misto impossível.
E aí a porta não tava muito legal, e aí tipo, eu fiquei lá trancada, e ninguém me escutava, aí eu liguei pro meu ex, chorando.
Nossa, isso é um clichêzinho, não, hein, ligar pro ex.
Eu tenho orgulho de dizer que
nunca fiz isso
também.
Nossa, eu só
é um clichê, bebe.
Eu só bebo pra
é um
falar
clichê,
pro meu ex.
Bebe. É um clichê, bebe.
Posso terminar de contar a história?
Dá um gole e
fala. Dá um gole e fala.
Meu Deus do céu.
Inclusive, essa é a história da menina que vomitou e esqueci de falar pra vocês beberem, bebe.
Puta merda.
Ai, Cristo.
Mas, por favor, continue.
Liguei pro meu ex e falei, fulano, estou presa no banheiro. Liga pro Eduardo, manda ele me buscar.
Você não ligou pro Eduardo direto?
Exato.
Então, não faz sentido nenhum.
O Eduardo estava na festa. Eduardo é um amigo meu, trabalha lá comigo.
Ele estava na festa. Era só
ele estava na festa.
Você precisava me ligar, era só gritar no banheiro.
Aí, daqui a pouco, só surge o Eduardo. Aninha, você tá presa? Tô. Chutou a porta assim, tipo, vem cá, meu amor, sai daí. Eu tava deitada no chão, olhando pro espelho, porque tinha um espelho, né? Tinha um espelho lá enorme, olhando pro espelho assim, deitada, chorando. Por que eu liguei pro meu ex? No meio das pirocas, gente, sabe? Não tem tanta coisa.
Liguei pro meu ex no meio das pirocas, isso é outra sextape.
Nome da sua. Gente, acessa o Brooklyn 99, obrigada.
Muito bom.
Sabe? E no final da noite, como se não bastasse, no final da noite, eu cismei que eu queria um plug anal de rabinho.
Foi assim que você ganhou um plug anal de rabinho?
Mas foi por isso que você comprou um?
Não, mas poderia ter sido. Eu tenho um plug anal de rabinho, gente, tá lindo. Obrigada por expor isso pra todo mundo.
Ah, desculpa, a gente pode dar um jeito de cortar dela.
Ah, não diga.
Se meu pai escutar, aí vai ser um problema, mas
tudo bem. Seu pai ouve podcasts?
Seu pai é cool?
Seu pai é descolado?
Seu pai é bem legal.
Não precisa de rap.
Eu cismei que eu queria um plug anal no rabinho.
É.
O que que eu fiz?
Olha onde essa história tem.
O que que eu fiz? Eu fui na loja, peguei um plug anal no rabinho, botei na bolsa, anotei no celular.
Ai,
não, botei na bunda. Isso aí. Não, gente, botei na bolsa, anotei no celular um alarme pra segunda-feira de manhã.
Devolver.
Cobrar o negócio do seu cu.
Ótimo.
Juro por Deus.
Ótimo.
Por Deus.
Ai, caralho.
E aí, tipo, na segunda-feira eu fui, tava lá o plug, eu olhei e falei, mano, eu não quero um plug anal de rabinho. E pra devolver pra menina, ela falou assim, mano, que porra é essa?
Mas você usou?
Não, mano.
Tá.
Porra, eu saí nessa mesa, eu tenho que devolver, porque eu peguei no meio da festa, porque vocês meio que eu queria um plug anal de rabinho, mas eu não quero um plug anal de rabinho, eu juro. Foi muito legal.
Você falou, moça, nem usei, pode fazer os testes aí.
Não tava aberto, era só a caixinha.
Só a caixinha.
Pô, e quando o cliente quer devolver um produto do sex shop, assim,
não,
tipo...
Devolve, não devolve, porra. Mano, só devolve em caso de que tá quebrado e tal.
Ah, tá, beleza.
Mas no caso, nem isso, às vezes.
Especialmente um plug anal se ele devolve.
Então.
É complicado. Enquanto uma colega passava mal e pediu pra ir no banheiro, eu levei taus. Aí quando ela entrou na cabine, tirou a roupa e ficou sentada no chão.
dormindo no chão, dormindo no banheiro.
Tirou a roupa, ficou sentada no chão, dormindo comigo em pé. Mas eu...
Mano,
ela teve que sentar ela dormindo, tipo. Não, ela tira toda a roupa pelada, fica peladinha. E aí ela quer sentar na privada, só que ela dorme no braço da pessoa. Aí você tem que sentar na privada.
É, isso. E a pessoa bêbada e se mijando.
Não, não só bêbada, dormindo. Ela capotou.
Gente, não sei, mas isso me lembrou todas as minhas histórias, porque eu sempre fico pelada quando eu bebo. E pela misericórdia. Eu espero não ficar pelada hoje.
Não, a gente vai tocar um alarme aqui. Pé.
Pelo menos é podcast. Não dá pra ver.
Verdade.
E aí eu fecho os olhos também, se não quiser que eu não veja.
Não, a gente tem que impedir a gente.
Eu sempre fico pelada. Me dá a louca que eu quero tirar a roupa. Aí, tipo, chega no rolê, no meio do rolê, tá lá eu de calcinha e sutiã. Não é novidade pra ninguém o meu corpinho, entendeu? Tipo, geral já me viu pelada. Essas peitiolas não é, sabe? Todo mundo é muito meu amigo íntimo, eu acho. É muito
ok. Eu acho que eu vou ler uma próxima aqui. Uma que eu é uma frase, mas eu vou ler só pra gente beber.
Tá,
que é o seguinte, a frase é: minha amiga já vomitou na minha cabeça.
É, mano.
Vou beber.
Por que que eu vomito na cabeça?
Como?
Assim, vamos tá na cara. Eu não vou falar que tá ok, porque não tá, né? Mas, tipo, na cabeça, cara.
É. Mano, eu não sei que contexto seria. Será que, tipo, você tá deitado no colo dela e aí ela tá mal também? As duas tão mal, tá ligado? Só que você tá deitado no colo
e aí ela, tipo... Elas tão... As duas pessoas estão deitadas. Tem uma deitada no colo da outra. Ela olhou pra cima e vomitou pra cima.
Ela projetou o vômito pra cima. Ela tá pensando em quem tá
que
em cima.
Pequenina do Exorcista, cara.
Caralho, velho, puta merda.
Sabe, ela vomitou, como assim? Ela vomitou na sua cara. Ela vomitou no seu couro cabeludo ou ela vomitou na sua cara? Por favor, seja um pouco mais específico pra gente dar mais risada, porque eu já não tô me aguentando.
Nossa,
nada.
Felipe, lê debaixo dessa.
Ah, debaixo dessa? Calma, deixa eu ver. Tinha bebido pra burro e tava na Rússia. Ah, Rússia.
Perfeito.
Eu e minha amiga estávamos ficando, com a mesma menina. Eu desmaiei quando acordei, não tinha mais menina. Não tinha mais amiga, não tinha mais nenhum amigo. Acordei 6 da manhã e todo mundo tinha
amiga. Esqueceram o cara na praça.
Mano, puta que pariu.
Olha, a única coisa que eu tenho só pra comentar sobre isso: livre-se de todos os seus amigos.
Arrume outros amigos. Oh, se bem que eu sei que sensação é essa.
Já te esqueceram na praça?
Não, na praça não, mas em São Bernardo, no culto. Eu tava.
O que aconteceu?
A gente tava lá, todo mundo. Mano, essa sensação foi muito boa.
Que culto foi esse?
O último culto que teve.
Ah, tá.
A gente fez a preparação pra ir pro culto. A gente foi ali no Açaí, que tem bebidas mais baratas do que no Carrefour, né? Pegou Cativa, esses negócios zoados, sabe? Que tem gosto de cigarro e não é legal.
Enfim. Tem gosto, enfim, de poço de gasolina, como você
falou.
Não,
Natan, eu disse. Natan, tem cheiro de opala, assim.
Cheirinho de opala, boa. Mas enfim, a gente passou lá, pegou as bebidas, pronto pra ir pro culto, pegando fretado aqui em Santo André. Primeiro que eu já comecei corrompendo uma bichete nesse dia, né? Porque ela tava...
Você fez, filho?
Isso soou meio mal, mas vamos explicar.
Nossa.
Ela tava sentada lá no fretado. Ô, fulana, você vai pro culto? Ela, não, vou pro curso de matemática e tal. Aí era assim, sexta-feira, na segunda, ela tinha aula, de verdade, assim. Ia ser o primeiro dia de aula. Né? Antes de acabar as férias.
É, acabar as férias.
Aí eu, mano... Você tá de férias no seu último, na sua última sexta-feira livre. Vai pro culto. Ela, não, que não sei o quê. Eu, não quero saber. Vem pro culto com a gente. Aí ela, quando eu vi, ela colocou a gente. Aí eu, tá, beleza, espero que, né, não tenha repercussões isso. A gente foi bebendo no ônibus e tal. E quando a gente chegou no culto. Mano.
É o tipo de história que acaba com o corpo no rio, assim.
Não.
Principalmente porque o nome da festa é culto.
É, o culto é Dionísio.
Pior ainda, eu acho.
Melhor ainda.
É isso. Não, pior ainda.
Pior ainda.
Pelas experiências de Ibirapuera, isso não dá muito bem. Chegando lá, só pra deixar claro já, a bichete tá bem, tá viva até hoje. Beijos, bichete. Não vou falar o nome aqui porque, sei lá, né, vai que a pessoa não quer às vezes. o que acontece? A gente tinha comprado um saco que era de 1 quilo de amendoim de sabor churrasco.
1 quilo?
Era 1 quilo, era muito barato.
Caralho.
Sabor churrasco, aquele corante que fica uma semana na sua mão.
O rolê regado a cativa e 1 quilo de amendoim sabor churrasco.
Sabor churrasco.
No meio do campus, que lindo, cara. Eu
Exato.
Falei que tinha que tava errado.
É, e eu lembro que 2 integrantes do meu grupo compraram um brigadeiro de maconha e comeram e acharam que não tinha batido. E...
Pode falar essas histórias?
Oi? Ah, acho que pode, né? Mas o vai, Felipe Gomes, Shed, comprou um brigadeiro de maconha, comeu e não achou que tinha batido. Enfim, quando tipo tava todo mundo num clusterzinho assim, sabe? É, pra deixar as bolsas no meio e tal.
Ah, tá normal.
É, eu lembro que isso já tava meio que na metade do rolê, o rolê tava meio que pra acabar. Eu falei, gente, eu vou encher minha garrafa d'água, né? E já volto. Fiquem aí, cuidem das bolsas. Quando eu voltar, a gente junta a galera, vai pro fretado e tal. Legal. Fui lá encher minha garrafa d'água em algum dos blocos de São Bernardo. E no, nesse, nisso que eu fui encher a garrafa d'água, eu encontrei o reitor da Proap, que é amigo meu. Aí o reitor, ô, sua mãe sabe que você que tá aqui? O Cacá, claro que sabe. Mãe, você sabia. Aí, enfim, encontrei várias pessoas no meio do caminho e eu ia trocando um papinho, sabe? Papinho free talk, assim, só pra fazer a meia, assim. Aí, beleza. Deu uns 15 minutos, falei, putz, eu preciso voltar pros meus amigos. Aí eu voltei. Quando eu voltei pra onde estavam os meus amigos, não tinha amigos, não tinha mochila, não tinha ninguém. Eu falei, fudeu. Todo mundo sumiu, ó. Vou lá no fretado, eles devem estar lá. Fui até o fretado, encontrei um deles. Opa, Thiago. Thiago que participou do Tô de Rec. Ué, e aí, cara, você viu minha mochila? Mochila? Que mochila? Não sei o que você tá falando. Pensei, estão brincando comigo, né,
Lógico.
Gente? Aí eu, não, minha mochila que tava lá, falei, preciso cuidar e tal. Tava a mochila de todo mundo junto, e a minha inclusa e tal. Aí, não, cara, não lembro, não. Aí eu, putz. Aí eu fui perguntando pra galera que eu ia achando. Gente, vocês acharam minha mochila? Não. Aí eu comecei a procurar no culto inteiro. Não achei minha mochila. E, enfim, nesse dia não foi legal porque eu não achei a minha mochila. Eu voltei pra Santo André sem mochila. Aí, tipo, a galera, vou dormir na rap falando, mano, não, vou pra casa, tô chateado, sem mochila. Nessa hora eu nem sabia onde tava a bichete que eu chamei pro culto.
Nossa.
E aí eu falei, putz, mano, amanhã eu resolvo essa
situação. Corpo no rio, foi o que eu falei.
Esse é problema do Felipe de amanhã, entendeu?
Hoje
o Felipe do futuro.
Sofá.
É. Aí eu cheguei em casa, dormi, no dia seguinte acordei assim, eu, sem mochila, triste. Aí eu mandei uma mensagem pra um cara que eu lembro que ele tinha ficado com essa bichete. Falei, putz, ele deve saber, pelo menos, né, se ela foi pra algum canto depois. Aí eu, fulano, sabe onde foi a fulana? Ele, ô, mas e a sua mochila, filha da puta? Você não quer saber, não? Aí eu, puta que pariu, não acredito que tá com você. Aí ele tinha pegado a minha mochila.
E a bichete?
Oi? Não, ela tava bem. Ela tava bem. Aí ele falou, sua mochila tá aí e tal, que não sei o que, eu peguei. Ô, por que você tem 3 pacotes de cobertura social na mochila? Eu, porque é minha mochila, você não devia estar olhando o que tem dentro da minha mochila.
Ah, você me falou isso,
ele
ficou xeretando da mochila.
É, ele ficou xeretando a minha mochila, cara. Ele viu tudo que tinha na minha mochila e ficou falando, tinha isso e aquilo outro. Cara, por que você abriu a minha mochila? Ele, porque eu queria saber, eu tinha que confirmar pra saber de quem era. Eu. Tá.
Tá.
Ok.
Você podia no máximo ter procurado uma carteira e ver a carteirinha, sabe? Mas.
Não, minha carteira tava comigo.
Ah, então. É. Eu não devia nem ter aberto.
Ah, enfim. Mas aí, essa foi a segunda vez que eu esqueci a mochila no rolê. A primeira foi quando eu tava saindo com a ex do Natan. E ali a gente foi num bar, bebeu uma caipirinha e esqueci a mochila no bar.
Nossa,
na Augusta.
Você falou, você saiu correndo depois.
Não, depois não.
Ah, você
eu deixei
seguinte.
A mochila lá. A gente ficou mó cota na Paulista. Já tinha fechado o metrô. No dia seguinte eu voltei andando a Augusta toda fechada. Eu cheguei no bar. Oi, moço. Ele, ô, você é o cara da mochila. Eu, pode ir pra vir na mochila, por
olha
favor.
Olha só, você tem a capacidade de não perder a mochila. Você pois perde as mochilas, mas não perde as mochilas.
Você recupera as mochilas.
Eu perco muitas coisas, na verdade. Eu não sei, já repararam isso.
Nossa, eu sou uma bêbada muito comportada. As histórias que eu tenho são.
Olha quem tá falando que fica pelado na frente do mundo.
Não, é.
Eu sou uma bêbada muito comportada.
Eu só fico de calcinha e sutiã.
Ah, é. Eu não vou mais falar nada, porque não sou comportada, é isso.
Não, é isso que a gente quer, na verdade.
Não, meu, mas tipo, teve uma festa, que essa, eu acho que a festa tá acontecendo até hoje, na verdade, porque eu acho que aconteceu num looping, ou num lapso temporal, sabe? Porque não parecia que a festa não ia acabar nunca. A gente tem, todo mundo que tava lá tem a sensação de que durou muito tempo.
Eita.
E tipo, chegou 2 horas da manhã e já tava todo mundo acabado. Parecia que a festa tinha durado 10 horas e tinha durado 4.
Nossa.
Foi assim a festa. E assim, nessa festa, teve gente que ficou tão louco que viu o Naruto pela janela, assim. Tipo, entrava numa brisa conjunta de que o Naruto estava do lado de fora e dava pra ver ele pela janela.
É por isso que ela não gosta de Naruto também.
Faz
Nossa,
sentido.
Entendeu? É. Aí, tipo, tinha gente transando no meio da cozinha. É.
Porra, cara.
O que aconteceu foi. A minha brisa pessoal é porque eu estava muito chateada achando que o pessoal ia me deixar pra dormir lá fora. Porque eu ouvi alguém dizendo que a Anne ia dormir lá fora.
Como assim lá fora? Tipo, deixar o cachorro lá fora?
Do lado do Naruto.
Do lado do. É por isso que eu não gosto do Naruto.
Porque eu sou amigo com
ele. Mano, ele tem um amigo meu querendo ficar contigo.
Quem
Olha
é?
Ele lá fora.
É por isso que eu não gosto do Naruto. Inclusive, eu já tô bem bêbada no momento.
Ai, caralho.
Não, não precisa tirar a roupa, não. Fica de boa.
Não,
a gente abre a janela.
Não, não,
vai ficar
suave, gente.
Vai,
tô de boa.
O Naruto tá lá em Guarulhos.
Não é, não foi em Guarulhos.
Não foi em Guarulhos. Não,
por incrível que pareça, não foi. É que assim, gente, Guarulhos é onde mora. Não é ex, eu não vou chamar ele de ex.
Não é
meu ex. É o homem aí, entendeu? O homem aí mora lá. E ele faz umas festas muito loucas, porque ele tem uma casa pra isso. Tipo, a família dele mora na casa de baixo, tem uma casa em cima que é vazia e ele dá festa.
Ok.
Mas não, essa festa não aconteceu em Guarulhos. Foi no alto do Ipiranga. Beijo, Luli. Ela vai ouvir, porque eu vou mandar ela escutar.
O Luli. Oi, Luli.
Luli, muito ótima, Luli. E acontece que
é
assim...
Tem o nosso
Luli,
tem o
nosso
Luli.
Luli. Tem a Luli. Aqui é o Luli.
O Luli e a Luli.
E a Luli. Eles deviam se conhecer. E...
Gente, eu não queria dormir lá fora.
Ah,
e aí,
é?
Tipo... E tava ficando muito frio. E aí eu comecei a chorar. Porque eu falei... Não me mandaram dormir lá fora. E tipo, eu acho que notava já que eu sou a bêbada que fica pelada e chora. Então...
É uma combinação de dois, sabe?
É triste ter esse tipo de bêbada. Mas... Eu não quero dormir lá fora. Que não sei o quê. Acabou que, tipo, o rolê era temático... E eu levei um monte de roupa. E aí,
pra não usar nenhuma depois,
pra não usar
né?
Nenhuma, exatamente. Não, por incrível que pareça, eu não fiquei pelada nessa festa. Porque tava muito frio.
É.
Quando fica muito frio, eu não fico pelada. Por isso
é,
que
eu ia falar isso.
Pelada
é,
hoje.
Por isso que você tava com frio, que você tava sem roupa, mas não.
Cala a boca, Natan, fica quieto. Aí, o que aconteceu? Eu acabei esquecendo um sapato lá.
É.
Não foi o par de sapato, foi um sapato. E esse sapato ficou morando lá por, tipo, 6 meses, mano. E ficou lá, entendeu? Ficou lá. E a Luli, não, porque você tem que vir buscar o seu sapato. E aí, tipo, até hoje eu não vi meu sapato.
Você nunca mais viu esse sapato. E quando foi essa festa?
Foi em julho do ano passado.
Puta merda!
Acontece que, tipo, ficou 6 meses na casa dela, aí eu falei pro amigo. Amigo, vai buscar meu sapato com a Luli. Ele foi buscar meu sapato com a Luli. Agora o sapato tá com ele e eu nunca mais vi meu sapato.
Caralho, ele tem um pé largado, assim, da tranqueira no armário, a mãe deve encher o saco dele. Você fica agora nessas tranqueiras aí, só com uma dor do caralho?
Mas
é um pé de sapato.
Quem que esquece um pé do sapato?
Eu não sei nem como isso aconteceu.
Sabe?
Cara, na minha casa já esqueceram um pé de meia. Tipo, de um rolê lá em 2014.
Normal,
meia.
Vai. Caralho. 2014 ainda deve ter sido fango.
Toda meia.
Foi o Felipe, com certeza,
foi,
porque o Felipe esquece
não,
as meias.
Não, foi.
Toda
foi,
meia
foi.
Que aparece
que
e vira some uma tampa de Tupperware, cara. É sempre assim.
A gente,
ou
a gente tem um amigo que ele sempre perde.
Não, pra
as
mim
meias.
Some a Tupperware e não a tampa. Ficam as tampas, as Tupperware.
Pra mim sempre estava a tampa.
Nossa.
O rumo se juntar aí,
cara.
Caralho,
a gente vai ter Tupperware. Tupperware infinito, mano.
É,
é só perder uma meia, alguém ganha um pote, alguém ganha uma tampa, a gente junta.
É isso.
Enfim, né?
Enfim.
Não, a gente tem um amigo que ele vive perdendo as meias. Aí teve um rolê que a gente cansou tanto dele perder as meias que ele esqueceu as meias e a gente botou fogo nas meias.
Vocês tacaram fogo na meia? Caralho!
Ele botou sem meia.
A gente foi no ponto de ônibus, botou fogo na meia, filmou,
no
falou
ponto
assim,
de ônibus.
Não, pra você esquecer mais essa merda.
Nossa, parece um monte de black block tacando fogo no ponto de ônibus.
Imagina a galera que tava no ponto do nada, chega alguns adolescentes bêbados tacando fogo na meia.
Nunca...
Vocês jamais, eles é, não esqueceram.
Não,
né,
vou esquecer, tipo, ato de vandalismo total, assim.
Pois é, ele nunca mais esqueceu meia, não vou ler.
Não, aprendeu,
tipo,
né?
Botou fome na meia dele. Ele ficou muito triste, inclusive.
Talvez ele tenha até parado de ir de meia pro rolê.
Eu acho
ele
que
vai
sim.
Só de chinelo.
Eu acho que sim. Se beber não dirija, se dirige não beba.
Se beber não dirija, um bom carioca seja. Gente, eu quero muito ler a próxima história, por
Leia,
favor.
Por favor.
Eu me segurei pra não rir aqui, desculpa.
É.
Vou falar uma das situações constrangedoras que eu já passei. Foi na La Noche em 2017, uma festa que tem aqui.
Ah, foi no
passado. Estava transtornado, morrendo de sono e bêbado no final da festa. Quando acabou, sentei na calçada e dormi. Nisso, meus amigos tentando me acordar, falaram que o Uber pra irmos embora tinha chego e tal. Ele olhou pra Fiorino, que estava vendendo hot dog na frente, ele entrou no carro, colocou o cinto e dormiu lá. Até lembrar de ver a reação do dono do carro e eu estou dormindo no carro.
Mano,
o cara dormiu no carro do dogão, mano! Ah, velho, vai se fuder!
Mano, imagina o cara, tipo, abre e tem...
Ele ainda colocou o cinto, sabe?
É um bêbado consciente,
esse
pô.
Esse aí, sabe?
Muito bom, muito bom.
O cara
bom.
Entrou no carro de dogão, botou o cinto.
Pelo menos ele não dirigiu o carro do dogão. Imagina o cara tá vendendo os dogão.
Eu quase teria que beber essa, porque... Eu falei que, tipo, bêbado querendo fazer merda, tipo, dirigir, tinha que...
Verdade.
Bebe aí,
ai, cara,
ai,
bebe.
Ai, caralho, eu vou ficar meio zoado daqui a pouco.
Mas numa das HKUs, quando eu tava chegando na HKU, eu vi um carro manobrando, mas normalmente eles estão manobrando pra estacionar. Esse tava manobrando pra sair. Eu achei, nossa, estranho, né? Tá no começo, como assim já quer sair? Aí, tipo, desce a janela, tá um cara muito louco. Mas ele tava muito louco, assim, no volante. Aí ele, cara, eu vou dirigir. Ele começou a falar comigo, cara, eu vou dirigir. Aí eu,
você tá maluco?
Você tem certeza, cara? Talvez não seja uma boa ideia. Aí tinha uma menina que tava do banco do lado dele. Nossa, não, vai dar certo sim. Eu pensei, pelo menos ela tá sóbria. Eu vi, não, ela não tava nem um pouco. Aí tava tipo umas 3, 4 pessoas muito loucas dentro daquele carro. E aí ele saindo assim, não, vai dar certo sim, vai dar certo. E eu, tipo...
Vocês podiam ter se fudido, legal.
Legal. É, gente, eu espero que vocês estejam vivos e se vocês estiverem...
Dirija um cacete, pega um Uber, pega um busão, faça...
Fica na faculdade, fica...
Dorme no carro do dogão.
Dorme no carro do dogão.
Dorme na Fiorino dos outros, vai dar certo.
Vai sempre dar certo, cara.
Tava na HKU de boa. Nossa, ó, já começou.
Alto e bom som.
Curtindo minha breja e cuidando da minha vida. Nossa, é um lema, né? Curtindo minha breja e cuidando da minha vida.
Isso.
Eis que um conhecido meu ficou muito bêbado e aí os amigos mais próximos deles me pediram pra deixar ele dormir na minha casa. Ele dormiu no dia seguinte e acabamos ficando. Estamos nos pegando desde março.
Olha só que bonitinho.
Oh, que fofo.
Oh, amor,
felicidades ao casalzinho aí.
Amor líquido, que é líquido de cerveja.
Gente, eu tô um pouco preocupada com essa história, porque assim...
Por quê? Ah, deixaram os conhecidos dormir na casa da pessoa.
Exatamente.
E ela pegou a pessoa ainda.
Exatamente.
Ok, então, assim, realmente foi perigoso.
Espero que seu namorado não seja um psicopata, tá? Espero que você esteja bem e boa sorte.
Boa
tchau.
Sorte, Não, não faça mais isso, tá?
Na próxima vez, pelo menos tranca a pessoa dentro do quarto.
Só pra ter certeza, assim, pega um documento, lê, fala assim, ó, esse cara aqui tem que chamar a polícia, né, eu espero. Tá.
Passa na polícia,
dá uma
pessoa.
Pesquisada, assim, vai lá no Google.
Não, porque os amigos foram um cuzão. Deixar o amigo, assim, aleatório pro outro cuidar é filha da putice. Isso
não,
aí,
não, não,
mano,
verdade. Você tem que... Se você tem um bêbado, você cuida do seu bêbado.
Eu já fiquei assim na última HKU, mas eu entendo porque, assim, era uma moça que tava com dois amigos. Os dois amigos estavam zoadérrimos e um deles queria ir já. Só que ele tava, né, meio zureta, assim, aí eu só que, tipo, ia guiar ele e tal. E aí a amiga falou, mano, você pode fazer essa fina pra mim? Porque, tipo, sabe, né, meio vergonhoso, ela aí, tipo, esquisito, né?
Sim, sim.
O cara lá baixar a calça na frente dela, ia ser bem esquisito. Eu fui lá, eu guiei o bêbado pra mijar. E foi isso aí.
Não, é que nem no dia.
E aí depois ele ficou falando aquele papo de bêbado merda, assim.
Nossa, papo de bêbado é sempre, tipo, uns negócios trans... que parece na hora transcendental, mas, tipo, nunca é, né? Inclusive, essa história de você cuida do seu bêbado, que foi?
Gente, cuida... Não, é porque... Ah, eu posso ler? Uma
Por
frase
favor.
Só. Tem que ter uma entonação, ok?
Uhum.
Parei de beijar a mina no fretado pra cantar evidências.
Isso é muito FBC, cara.
Nossa, cara,
não tem nada mais a nossa cara.
Tem que acabar, cara.
Tem que acabar, mas não tem nada mais a nossa cara do que parar de fazer alguma coisa pra cantar evidências. É impressionante.
Não sei, cara. Parece que as pessoas, quando ingerem álcool, elas dão na cabeça que você tem que cantar evidências.
Eu nem sei a letra.
Eu só sei da parte que chega de mentiras.
Eu não sei a letra.
Eu não, mesmo bêbado, eu não sei a letra. Oh, Celso.
Mas então, essa história de você cuidar do seu bêbado, teve um... Que dia que foi? Foi no primeiro dia de aula desse ano, no começo de 2018. Era meu aniversário, dia 19 de fevereiro. E aí eu, beleza, vou pra faculdade, normal, né, tal. E a gente teve só aula das 7, das 7 às 9. E eu falei, ah, é isso aí, né, galera? Acho que eu tô indo pra casa e tal. A galera, não, não, que isso, vamos ficar aí, comemorar, pô. Que isso, a gente passa no Carrefour e tal. A gente passou no Carrefour, comprou, acho que o quê? Uma Leonoff e umas brejas, alguma coisa assim. E foi todo mundo lá pra frente da Rio. Nisso a gente foi chegando uma galera, a galera chegava com mais bebida, a gente foi bebendo e tal. E aí teve um amigo meu, que é o Matheus. Ah. Ele decidiu misturar Leonoff com Skol e Todinho.
Nossa, não, mano.
Com
Todinho?
Não, tudo.
Leonoff
não. Você tem que lembrar que assim, as histórias nojentas era pra ter sido no começo, porque agora a gente vai bebendo e aí a gente fica com nojo e você não quer um gorfo aqui no meio da sua
não,
mesa.
Eu confio em vocês.
Tudo bem,
eu confio em vocês. Mas enfim, aí a gente tava voltando, eu e o Matheus, porque a gente pega o trem no mesmo sentido até um certo ponto. E aí eu falei, ah, cara, eu vou descer com você no Tamanduateí só pra te levar até o seu lado da escada.
Você e o Tamanduateí, impressionante.
Enfim, né? Mas, tipo, quando a gente chegou lá, o metrô tinha fechado. E aí a gente ficou lá do lado de fora e eu, tipo, mano, tá, eu vou pedir pra minha mãe chamar um Uber aqui pra gente, porque meu aplicativo não tava funcionando na época. E aí você espera aqui, a gente vai pra lá pra casa. Ele, não, me deixa aí, mano. Eu pego o ônibus quando amanhecer, tá ligado? Lá às 4 da manhã, tipo, o cara tava gelado, totalmente bêbado, sentado assim do lado do ponto de ônibus. A gente tava numa rua que não tinha nem iluminação, tá ligado? Tipo, era breu total.
É tipo, esqueci o cara na Praça 2.
Ponto
de ônibus.
Então, aí eu tipo, mano, nem fudei, né, Matheus? Você não vai ficar aqui. Não, eu já fiz isso direto. Eu pau no seu cu, arrombado.
Que horas era isso?
Isso, mano, devia ser meia-noite alguma coisa.
O cara queria esperar
até
ela te passar
ônibus. Meia-noite e meia, por aí.
Matheus, puta que pariu, Matheus.
Aí o Uber chegou, tipo, eu falei, vai, Matheus. Ele, não. Eu, tipo, soquei o Matheus dentro do Uber, assim. Aí, beleza. Nisso, a gente tava indo lá. Aí, Matheus, putz, acho que eu preciso vomitar. Eu, tipo, apertei o botãozinho da janela, falei, cara, só não vomita dentro do Uber do cara, né, tal. Aí, tipo, ele olhou pra fora, nisso, quando eu olho pra trás, a gente tava numa avenida, ou era numa... Ah, não lembro.
A gente tava indo rápido.
E aí, só vejo no para-brisa do carro de trás, assim, ó.
Um trajeto. No de carro de trás?
É.
No carro de trás?
No carro de trás.
Ah, não! Nossa!
Aí, tipo, o cara, ah, tá tudo bem aí, eu, tá, só continua, por favor.
Continua meu reto Deus. E mais rápido, por favor.
Mais rápido. Aí eu falei, ah, desculpa, meu amigo vomitou. Ele, ah, tudo bem, só seria ruim se vomitasse dentro do carro. Eu, moço.
No seu carro, tudo bem, mas no outro, não falo mais nada.
Enfim, aí chegou o Matheus lá em casa, aí eu levei ele lá e tal. Aí eu falei, ah, mãe, faz um chá de boldo pra ele e tal. E aí ele vomitando na privada.
Nossa.
Aí quando eu dei o chá pra ele, aí ele tomando o chá, ele começou a vomitar depois que ele tomava o chá. Ele, cara, mas chá é pra ser bom. É um negócio que é pra te fazer bem. Por que que eu tô colocando tudo pra fora? É pra isso, cara. Toma ele. Não, que eu não sei o que e tal. Aí cortou no dia seguinte, a gente acorda, tipo, acho que era 7 da manhã quando a gente tinha que voltar pra faculdade, tá ligado? E aí foi isso aí. Esse foi meu primeiro quadrimestre desse ano, primeiro dia de aula.
Caralho. Verdade, foi no comecinho do quadro, eu lembro disso.
Primeiro dia de aula, cara. Primeiríssimo. Aí o meme do rolê virou, ah, o Matheus vai parar lá em casa já daqui a pouco, né?
Vamos lá, Benito.
Estava numa festa de rap com a Arroba e queríamos subir o nível, procuramos um lugar mais reservado. Porém, todos os quartos estavam ocupados. Resolvemos sair da festa e voltar para a faculdade. Ok, justo. Fomos lá, entramos no campo, subimos até a cobertura, fizemos o que queríamos, mas quando chegou a hora de voltar para a rap, descobrimos que por algum motivo o portão tinha sido fechado e não tinha nenhum segurança por perto. Por algum motivo, porque o portão sempre fecha depois da meia-noite e meia, gente. Bêbados, resolvemos pular o portão mesmo. Péssima ideia.
Mais gente querendo pular muro bêbado, olha só.
Péssima ideia. E o bom foi que você mesmo escreveu aqui, né? Porque...
Ah, tá. É que na hora eu não percebeu isso, que foi uma péssima ideia.
O Arroba pulou fácil. Mas quando eu estava bem em cima do portão, encostaram três viaturas da PM e perguntaram o que porra eu tava fazendo. ótimo.
Muito bom.
Detalhe, a festa era fantasia, então eu estava vestindo apenas uma calça legging super apertada e uma regatinha colada com uma plaquinha escrita Catuaba. Sou garoto. sem carteira e sem documentos. Por um milagre, os PMs acreditaram na minha história. É, eles já devem ter ouvido de tudo por aqui mesmo.
Pois é.
E ficaram rindo do lado da minha... ficaram rindo da minha cara enquanto me liberaram.
Eu ia fazer o mesmo.
Eu ia fazer o 4 só de sacanagem. Não, beleza, vai lá embora, vai, vai.
Vai embora.
Ai, gente, não
faz. Não pulem muro bêbado,
não,
gente.
Não pulem muro bêbado. Não vai dar certo. Não
eu
vai
tô
dar certo.
Tri-bêbado.
Já?
Mas já,
você tá assim?
Eu sou facilmente corrompida pelas bebidas alcoólicas.
Ah, eu não tô legal também. Nossa, tem uma longa aqui.
Essa
eu sei de quem é. Essa é de um amigo meu. Eu vou ler e eu vou mudar os nomes. E aí, pessoal, vou mandar a história com os nomes reais, porque eu conheço as pessoas, eu sei quem é. Mas vamos trocar os nomes. São 3 nomes que a gente precisa. Então vamos escolher os nomes. Escolhe o nome, Felipe.
Mas de homem, de mulher?
São 3 homens. 3 homens.
Tá. É, um deles vai ser o...
O principal, vai, escolhe o nome principal.
Jailson.
Anne, escolhe um nome de homem.
Vai ser o...
Qualquer um, vai.
Vai ser o Elton.
Alton? Tá. Jailson.
Era Elton.
Alton.
Elton.
Elton.
Eu vi Alton. Tá, temos o Jailson, Elton e eu vou escolher o Ribeirinha.
Ribeirinha. Ribeirinha, aquele filho da puta.
Alta. Acho que...
Tá, eu acho que era
isso. Tá, vamos lá, peraí. Eu, Jailson e meus dois amigos, Elton e Ribeirinha, combinamos de ir na balada da Tex. Mas antes iríamos jantar num lugar perto da Consolação. Eu e o Elton iríamos encontrar... o Ribeirinha no próprio restaurante, pois moramos perto. Ao chegar, encontramos o Ribeirinha já com uma garrafa de vinho barato. E nosso amigo se apresentava agora como com um sedutor bigodinho de traficante / porteiro, se achando o maioral e o pegador. Após comer bem para caralho e acabar com vinho bosta, o Ribeirinha já chegou pedindo 3 shots de rabo de galo.
Nossa!
Nossa!
Boa, boa.
Caralho!
Rabo de galo!
Fomos depois.
É o famoso cocktail.
Porra, é verdade. Fomos depois pegar uma garrafa grande de Yaskov do lado da Tex. Sentamos na charjeta e ficamos um tempo pra virar ela toda. A única sedução que Ribeirinha ganhou nesta noite foi uma piscadela e um sorriso de um mendigo ao qual oferecemos um copo de Yaskov. Caralho!
Porra,
mano,
cara.
Augusta é isso. Augusta e isso. Jaú, você sempre vai ser paparicado por mendigos e travestis.
É, ou eles vão ficar putos com você e mostrar a bunda.
É verdade.
Que foi o que aconteceu com a gente.
Com a gente, pode crer.
É, ou a mesma mendiga sem olho vai sempre sentar do seu lado.
Isso, sem olho?
Isso eu nunca vi.
Era sempre a mesma mendiga, ela não tinha um olho. E aí, tipo, de tanto que a gente já tinha interagido com ela, a gente começou a sempre separar o copo dela, assim, tipo...
Sempre pega um a mais, assim.
É.
Nossa senhora, beleza. Chegando na Tex, entramos de graça. Vale até as 10 horas, é verdade.
Sim.
Mas o segurança da porta olhou meio desconfiado pro Ribeirinha, pois nosso amigo ia sempre lá e parece que o segurança já sabia que ele aprontava. Cacete! Você tá na lista negra do
caralho, barato. Ribeirinha.
Você tá na lista negra. Nos sentamos no sofá pra esperar a pista abrir. O Ribeirinha ficou se gabando porque iria pegar e comer geral, isso aqui, com seu bigodinho, blá 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 blá.
Porra, mano, mas na Tex, velho.
Na Tex?
Que bosta.
Puta que pariu, não deu outra. Mal se passaram 5 minutos e o Ribeirinha já estava vomitando no chão e na roupa, com todo mundo olhando. Olha que legal.
Oh, a história do Aquiles é exatamente igual.
Mano.
Igual. A gente começou com o Mascov da Jaú, desceu bebendo vinho barato na Augusta. A Laura pagou 3 shots de tequila, 1 pra cada um lá no meio e a gente entrou na Tex.
O Ribeirinha bebeu tudo sozinho.
Ah, é. Antes da gente entrar na Tex, o Aquiles virou a meia garrafa de cantinho sozinho. Aí quando ele sentou, já era.
O segurança de dentro do estabelecimento falou pra irmos ao caixa levar as comandas, que ele levaria o Ribeirinha ao banheiro pra vomitar. Depois o Ribeirinha, ele fala aqui que o Ribeirinha ficou xingando eles depois, achando que o segurança poderia ter se aproveitado dele no banheiro. Mano!
Claro!
É, exatamente. É, cataram o Ribeirinha e saíram da Tex e cataram o Uber pra ir embora. Que puta merda. Eles não devem ter ficado 5 minutos no negócio.
Não, aparentemente aqui tudo
eles
isso aconteceu.
Eles vazaram em questão de 10 minutos isso.
É, não, ele falou que demorou 5 minutos pro Ribeirinha passar mal.
Puta merda. No Uber estava tudo tranquilo, até chegar na Avenida Angélica, onde o Ribeirinha vomitou umas 3 vezes, ainda bem que em cima de seu casaco e não no carro. É, o Jailson e o Elton ficaram putos porque o Uber quase cobrou 250 conto caso tivesse vomitado no carro. Que de fato o valor e a palavra do Uber estariam certos. É lógico, mano. Vomitar no carro do outro é muito filho da puta.
Nesse dia o Aquiles vomitou no carro do Uber.
A história é igual?
É igual. É igual. Quando ele chegou em casa, o padrasto dele abriu a porta, o Aquiles caiu com vômito.
Que feio.
Tipo...
Como? Mano, como que as pessoas chegam nesse ponto?
Gente, eu fico pelada, mas não vomito na casa dos outros.
Ah, lá, que legal.
Não, Aquiles, te amo muito. Beijo.
É, eu acho que eu prefiro que as pessoas fiquem nuas e de boas do que gorfar no teto.
Caralho, no teto você tem que ter uma puta propulsão, hein, cara.
É, bom, enfim, vamos lá. O Uber quase cobrou 250 conto.
Motorista ficou putaço.
Motorista ficou putaço. E nos largou num posto de gasolina da Avenida Angélica. Ah, eu sei onde é.
Na altura da doutora Arnaldo.
Na altura do doutor Arnaldo. A casa do Ribeirinha ficava do outro lado. Então eles estavam longe pra caralho pra ir a pé. Um rolezão, mano.
Nada, eu sempre desço aquele lugar.
Se você tá mal, cara, demora.
É, você tá mal, demora.
O Ribeirinha jogou o casaco gorfado no lixo do posto, mas o Elton se catou do lixo porque é o Elton.
Mano.
Fomos então em direção ao McDonald's que ficava lá perto.
Aposto que eles tiraram uma foto com o Ronald McDonald's que naquele McDonald's.
Tem, mano. Chegamos no Mac e pensamos em pedir água pra comer e uma água, porque, né, o Ribeirinha tava zoadão. Entretanto, o Ribeirinha estava muito mal, gorfou mais umas 6 vezes ao todo. Cacete, o cara é feito de gorfo, não é possível.
Sendo que a mesma funcionária limpou 6 vezes, caralho, cara.
Nossa.
Nossa, velho.
Como você é um merda, Ribeirinha.
Cara, eu tenho certeza que...
Eu sei quem é, mano. O cara estudou comigo desde moleque.
Caralho, Ribeirinha.
Ribeirinha, cara, não faz isso. Eu, pelo menos, nossa, quando eu gorfei a segunda vez na vida, eu fui num ragazzo e eu fui no banheiro, correndo no banheiro, deu tempo, gorfei na privada e o que sujou a bordinha eu limpei, cara.
Ó, que fofo.
Porque sacanagem a pessoa limpar o gorfo dos outros. Ela, no máximo, tem que se dar o trabalho de jogar uma cândida na privada e só.
Mano, eu dei um PT na minha vida e foi no chão de uma festa na rua. E eu ainda briguei com as pessoas que estavam perto do meu golfo. Então assim.
Por quê? Tipo, esse é meu golfo, sai daqui.
Não,
ninguém
tava
gramado.
Sujo e eu não queria que as pessoas pisassem no sujo.
Ah, então ela queria prisar pelos outros.
Eu sou uma. Eu falei que eu sou uma bêbada decente.
É um anjinho mesmo, realmente. Eles saíram de lá, tipo, umas 2 ou 3 da manhã. Fiquei meio desesperado, ligou pra mãe dele, né, o Jailson. Pois o Ribeirinha não deixava ligar pra mãe dele, pois não queria que ela soubesse que ele bebia.
Gente,
porque aparentemente ele tinha gastrite, por isso que ele vomitou tanto bebendo, tipo, mesmo que ele tenha bebido pouco. Caralho, o cara burlou a regra e se fudeu, né? Vomitou umas 9 vezes.
Não beba se você tem gastrite.
Assim, ainda bem que a gente não tá bebendo toda vez que um bêbado vomita, porque ele já teria acabado com tudo que a gente tem umas 3 vezes.
Ela tá com a entonação de bêbado já, sabe?
Peraí, deixa eu tomar um gole aqui.
Vai.
Aí, beleza.
Pô, verdade, né? Vomitaram várias vezes nessa história.
Eu não vou beber isso. Cara, vomitou 9 vezes, mano.
Não vai acabar essa história ainda. Tá, cara. Tá muito grande.
Tá muito... Pera
não,
aí.
Não. Falta pouco.
Falta pouco. Calma. Ligou pra mãe e falou pra levar o hospital... Ela falou pra levar pro hospital mais próximo, mas infelizmente o boçal não levava carteirinha de plano privado de saúde na carteira. Caralho, que idiota. Então decidimos que ficaríamos no Mac até ele dar uma melhorada. Demos água, um pouquinho de coca e batata frita, que depois se pôs a deitar no banco. É, ele provavelmente deitou no colo do Ronald McDonald.
Certeza.
Ficamos lá um bom tempo até que conseguisse se levantar. E não vomitou mais.
Esse estava literalmente na mão do palhaço.
Quando ele ficou melhor, decidimos ir andando mesmo até a casa dele, do outro lado da Avenida Angélica. Seria uma boa andada, né? Mas foi carregando o Ribeirinha pela rua com certa dificuldade. Pois ele é maromba e o boçal do Elton nem ajudou.
Puta que pariu.
O Elton nem ajudou, foi andando na frente enquanto xingava pra me ajudar.
Como assim, cara?
Imagina o cara pequenino levando com tipo um monstro gigante.
Não,
eu já tava tipo, não, porque o Ribeirinho é mó idiota, né? Porque tem gastrite, que não sei o que, agora ainda por cima é maromba.
Ele é maromba.
Ele tem que ser carregado.
Nossa, mano.
Nossa, Ribeirinha.
Puta merda. Depois de uma longa andada, chegamos no prédio, entramos e deixamos ele no banheiro de empregados do térreo. Vocês sempre desejaram pra morrer o negócio, né? Vocês podiam ter levado ele no cemitério da consolação da Vadala.
Cara, ia ser uma ótima história pra Ribeirinha contar. É. Imagina, você deixa o Ribeirinha lá, ele, cara, eu tava num rolê, eu lembro que eu entrei na Tex e acordei no cemitério.
Nossa, ia ser lindo isso. Aí o Jailson e o Elton saíram do prédio pra pedir um Uber, mas é claro que o Elton falou que precisava mijar e assim ele fez na rua. Ele fez na muralha do prédio. Olha que delícia.
Lindo.
Finalmente foi pra casa dormir. No dia seguinte eles descobriram que o Ribeirinha dormiu no banheiro dos empregados do prédio.
Ótimo.
Caralho, pra que a mãe não visse ele chegar bebido em casa. Puta merda. Puta merda.
Mano,
se você não pode beber porque você tem gastrite, não beba. Tudo bem que eu tô bebendo e não tenho visita.
Cara, mas puta, coitado dos empregados do prédio, que abriam a porta querendo mijar e tava o Ribeirinha lá.
E tinha um maroma gorfado no além.
Nossa, cara. Entra, cara. Só não caga no meio da sala, entendeu? É que, tipo, quando você chega bêbado em casa, você acha que você tá sendo super ninja, né, cara?
Nossa!
Você, tipo, nossa, eu tô muito stealth aqui.
Nossa,
cara.
Não, eu cheguei uma vez. Eu cheguei fazendo barulho, né? E daí já começa. Era umas 5 e pouco da manhã, eu cheguei fazendo barulho. Falei, mãe, cheguei, viu? Eu te amo muito. Eu amo você demais.
Ah, você é a bêbada que fica pelada aqui. Chora e que fala que ama.
Gente, e você... aí, tipo... No, mas eu achei que eu tava só falando boa noite, sabe?
Imagina, chega a Anne bêbada e pelada em casa.
E fala... Eu te amo, mãe! Chorando e falando que ama a pessoa.
Ah, pelo amor de Deus. Aí, no dia seguinte, minha mãe falou... Você tava bêbada ontem? Não,
não, mãe. Que isso? Que isso?
Como
acha
assim,
que eu sou bêbada?
Ela... Ah! É porque você chegou falando tudo torto que me amava... Ah, eu sabia que você tava bêbado.
Só bêbado você fala que me ama, né? Que triste. Eu também.
Nossa, que horror.
Se beber não dirija, se dirigir não beba. Se beber não dirija, um bom carioca seja.
Lê isso aqui.
Eita, ferro. Lê isso aqui.
Uma vez eu tava no rolê da facul com meu ex, etc. Eu tinha bebido muito nesse dia. Quando deu umas 3 da manhã, a gente decidiu ir embora. A gente tava indo embora e tal, mas eu comecei a passar mal e falei pra ele ficar me esperando onde a gente tava, que eu ia gorfar.
Aí, não entendi essa risadinha irônica.
Eu tô bem não, cara. Não posso... A pessoa escreveu bêbado isso aqui, tá ligado? Eu mando várias risadinhas quando eu tô bêbado. Aí eu fui pro canto, etc, e quando eu voltei, ele não tava no lugar que eu tinha deixado ele. Aí eu comecei a entrar em desespero e procurar ele.
Não tinha deixado, né? Eu tipo que deixou o cachorro na coleira na frente do mercado, sabe?
Fiquei 1 hora procurando por ele. Eu não sei como, eu tava com o celular dele e não tinha como eu ligar. Ah, pera, ela tava com os 2 celulares.
Ah, tava com o celular dele também.
E passando mal, nada de achar o bendito.
Nossa, que merda.
Até que eu encontrei uns amigos meus, eles foram comigo comprar um cachorro quente porque eu tava com muita fome.
Chegando... Cachorro quente, um elemento que aparece bastante também, né?
Foda-se seu ex, né? Tipo,
será que tinha alguém dormindo no carro do dogão também, de novo?
Você já pensou?
Seu ex dela tá dormindo no carro.
Caralho!
As histórias começam a se cruzar, tá ligado?
É, tipo, nossa, mano.
E aí nisso ela passa no portão da faculdade e vê
duas
pessoas saindo.
Tem duas gente,
assim,
polícia.
Chegando na barraquinha do tio, eu achei o RG do consagrado lá.
Puta que pariu.
Ó, ele começou a deixar pistas.
É pista.
Eu comecei a perguntar pro tio onde ele tinha achado o documento e onde tava meu ex, etc. Ele disse só que tinha entregado pra ele. Aí eu fiquei mais 1 hora procurando o bendito e nada. Meus amigos me colocaram no Uber, eu fui pra casa passando mal, mega triste, porque tinha perdido meu namorado na festa.
É tipo, aqui onde ela... está o Wally, só que versão bêbado, sabe? Onde está o meu namorado?
Aqui ela ri com 3 Rs em caps lock, cara.
Amiga, você tem algum problema? Tipo, isso não é normal.
Quem ri assim é psicopata, cara. Desculpa.
Não é pra você dar risada.
Não é pra dar risada.
Só quem ri assim é psicopata e velho tarado na internet.
Pô, mas eu mando risada com rei, cara.
Você
vai ser um velho tarado. Você deve já ser tarado. Você vai ser um velho tarado, Felipe. Parabéns.
Ou um psicopata. Enfim. 10 minutos depois de eu ter chegado em casa...
Ai,
eu tô sem
Um Uber parou na porta da casa dela. Ou se era o ex dela saindo do Uber. Aquela manda kkkkkkk.
Amiga, eu tô ficando preocupada com você.
Ele tava putaço comigo e falou que eu tinha deixado ele dormindo sentado umas 2 horas. eu tinha ido procurar por ele. Eu tenho certeza que ele entrou na barraca do dog do tio.
Ele entrou no barraca
do dog. Sentado, ele dormiu sentado.
É, porque o cara do dogão também não ficou deixado dormir sentado. Ele foi. Aí os amigos falaram que o Uber chegou e aí entrou no dogão. Mano, é
só. É o cara, seu ex estava dentro da barraca.
É a mesma história.
Meu Deus, tô de hack. Investigações.
Caralho. Eu disse que tinha ido procurar ele, mas não achei. Ele disse que eu tinha deixado em outro lugar completamente diferente de onde eu tinha dito que ele tava. Até hoje não sei o que aconteceu nessa confusão. A gente sabe!
Agora a gente sabe!
Ai, eu tô rindo muito!
Tenho certeza de que ele tava onde eu lembrava. KKKKK.
Amiga, seu ex ele tava no carro do dogão, por isso que o RG dele tava lá, ele dormiu sentado, com cinto de segurança.
Com
o
RG, tava com cinto de segurança.
Tá na moral lá, entendeu? Seja feliz. Ah, é ex, não é?
Não é.
Ah, que triste. Bom, mas pelo menos vocês têm uma história legal pra contar, e é isso.
Ele ainda teve que pedir o Uber pelo celular de um desconhecido pra ir pra minha casa.
Nossa!
Já que ele tava sem. Ah, quando eu cheguei em casa, eu tava sem o RG e sem o bilhete único, perdido uns R$50 que estavam juntos. Aparentemente, eu entreguei todas as minhas coisas pra um moço desconhecido que depois me devolveu. Moço, você é um anjo. Foi o cara do dogão.
Esse cara é fantástico. Parabéns. Vamos mostrar uma boa do rolê.
Amiga SBC. Noite, todo mundo bem louco. Meu amigo resolve que precisa ir comprar um sneakers. Calma aí.
Que nada a ver. Sempre, não, sempre tem alguma, tipo, ou oh, vamos pedir 3
quilos. Ou você tá bêbado, você não é você mesmo quando você está com fome.
Vamos pedir 3 quilos de frango, beleza.
Lá vamos nós no mercado bem loucos e com um copo na mão ainda. Estamos de copo na mão, visivelmente bem loucos. Meu amigo pegou uma mecha e enfiou no bolso.
Pra guardar pra depois.
Pegou uma bolacha e enfiou no
copo. Enfiou aonde? Desculpa.
No copo.
No copo. Pegou uma bolacha e enfiou no copo. O sneaker foi a única coisa que ele pagou mesmo.
Caralho.
Até hoje tô tentando entender como é que ninguém viu essa cena.
Se pá que a caixa até viu, mas eu falo, ah, mano, não. Ah,
é um
vai.
Passatempo, deixa, eu pago.
Não, aí a pessoa me acredita. Aí tá, né? Como se fosse a coisa mais normal.
Roubamos, beleza. Até aí, tudo bem. Morri, mas passo bem.
Voltamos, ele fez o quê?
Não é o ideal, mas acontece.
É.
Galera, eu consigo subir num carro.
Não!
Oh! E pular no capô. Depois no teto e depois no porta-malas de um Corsinha estacionado na rua. Coitado do Corsinha.
Coitado do Corsinha.
Sorte que o carro não tinha alarme. Obrigada, arroba Deus.
Obrigado, arroba Deus.
E pra completar, ele não comia mexa. Pegou só porque sim.
Por que foda-se?
Meu anjo.
Ele guardou pra depois, mas nem foi pra ele. Foi.
Ele tava com o intestino preso. Nos outros. Era uma noite calma no verão de 2016. Natan, o que mais aconteceu? Não, podcast errado.
Podcast errado, desculpa.
Júlia e Eduardo, amigas de infância, estavam na casa da segunda. As mães de Júlia tinham viajado e os pais de Eduardo também. Seria uma noite tranquila. As duas planejavam fazer uma maratona de filmes. Eis que surge o tédio e com ele uma vodka. Com a vodka surge a vontade imensa de fazer uma aventura.
Lógico.
Tudo aconteceu muito rápido. Em uma hora, Júlia, Eduarda e Eduardo, que havia sido chamado há uns 30 minutos, estão contando dinheiro para ir em uma festa que estava acontecendo em Sorocaba.
Pera, eles não estavam em Sorocaba?
Não.
Eles estavam pensando em rolezar em Sorocaba.
É.
Isso era a cidade.
Os três jovens de ensino médio, bêbados, achavam que aquilo era o máximo. A maior loucura do planeta. E assim, compraram as passagens às 23h52. O ônibus partia às 23h59.
Mentira!
Embarcaram e viajaram para o evento. Lá encontraram pessoas algemadas, casais fazendo sexo em público, bêbados jogados no chão.
Caralho!
Fumaram maconha, encheram a cara. Pera, mas ainda. Encheram a cara, mas ainda acabaram no sofá jogando Outlast. Voltaram para a rodoviária 3 horas da manhã. depois um carro em alta velocidade dirigindo por um motorista alcoolizado, nada prudente.
É, gente, pelo amor de Deus.
Às 7 horas, Júlia e Eduardo estavam sozinhas novamente em casa, dormiram até às 11. Quando as mães de Júlia a buscaram, ela contou sobre a sua tranquila noite, onde apenas haviam maratonado
Nossa,
alguns filmes e dormido.
Não creio que elas deram um pulo em Sorocaba e voltaram.
Sim.
Vamos fazer um bate e volta rapidão.
Sim.
Caralho, velho.
E eu sei que isso já aconteceu mais de uma vez. Não com a mesma pessoa, mas já aconteceu com pessoas do nosso
do rolê, do circo.
Já aconteceu mais.
Cara, vamos dar um pulinho.
Porque Sorocaba é assim, Sorocaba é um limbo, entendeu? Uma vez que você tá lá, você... Acontece umas coisas assim, você sai algemado,
em público, fazendo sexo.
Sexo no chão.
Caralho!
Teve uma vez que eu e a Jujubes, a gente achou um tapete enrolado lá, que o pai do dono da casa de Sorocaba tinha enrolado lá, porque não era pra mexer no tapete. Aí a gente desenrolou o tapete e ficou cantando música do Aladdin. As duas bêbadas lá em cima.
Vocês vomitaram no tapete do
não,
cara.
Não, a gente não vomitou. A gente só ficou cantando Aladdin. Aí todo mundo achou muito bonitinho, mas aí brigaram com a gente porque a gente desenrolou
o tapete.
Desenrolou o tapete, não podia. A noite
na Arábia.
A noite só acaba.
O dia também.
A gente tava muito bêbada, então saiu um negócio mais ou menos assim. A noite na Arábia, sabe?
Eu tô ligado,
bêbada,
tô ligado. Quando você tá bêbado, você ganha algumas habilidades, assim, que só você tem consciência.
Você pede
tipo, falar outra língua completamente fluente, assim.
Total.
Meu Deus,
total.
Ano novo.
E cantar.
Eu acho que meu hebraico às vezes volta melhor quando eu tô bêbado, é engraçado.
Faz sentido.
Ano novo 2016 pra 2017.
É.
Meus amigos resolveram fazer um brisado de ano novo. Só que assim, brisado já é ruim. Assim, né, porque dá um ruim mais rápido. Aliás, não é tão rápido, né?
Não,
eu
depende,
não
depende.
É, dá
depende.
Um ruim assim, mais duradouro. Só que, vocês sabem que você não pode tomar café com brisadeiro, né? Porque intensifica a cafeína e tal, e a vida fica pior. Fizeram um brisadeiro de cappuccino.
Olha só, hein?
Misericórdia.
Tudo pra dar certo.
Tava todo mundo na praia, aí a gente foi pra praia, aí, mano, levaram um narguilho lá. É. Aí surgiu um bêbado que queria pagar bebida pra nós. Aí a Julia começou a falar outra língua, e ela fala uma língua assim...
Isso não é nem língua, isso é tipo um cachorro, um pincher bravo.
Só que, mano, ela tava deitada na areia e, tipo, fazendo assim, tá ligado?
Eu vi fotos desse rolê.
É um pincher bravo na areia, cara.
Mano, não, tipo... E eu tava meio sóbria, por quê? Porque no dia anterior eu tava tomando antibiótico que nem o Felipe Gomes. Só que aí eu parei de tomar o antibiótico no dia do ano novo. Aí eu comi o brigadeiro. Aí deu muito ruim. Porque eu fiquei com uma brisa que eu queria... Primeiro que eu queria me jogar da escada. Aí depois...
Caralho, brisadeiro suicida, velho!
Aí depois eu cismei que eu tava com a boca muito seca. Aí eu fiz todas as pessoas do rolê me levarem pra beber água na única torneira que tinha. Que no caso era a torneira dos banhistas limparem os pés.
Nossa!
Eu não sei como tá tudo isso, eu não sei. Acabou minha dignidade aqui.
Só vai, amiga. Só vai. Aqui não tem dignidade, aqui é tô de regra.
Você já ouviu esse programa?
Então, e aí, tipo, eu ouvi os programas sobre o fundo feliz.
É, então.
Pra gravar sobre o fundo feliz.
É, cara.
Episódio 2.
Episódio 2 já começou com esse tipo de agressão.
Pois é,
que
e aí,
puta
tipo,
que pariu.
Atentado ao pudor, Felipe.
Todo mundo deitou pra dormir. E aí tinha um amigo nosso que ele foi dormir mais cedo. Ele já tava dormindo lá faz um tempo. Ele começou a soltar pum. Só que ele começou a soltar pum.
Bom, sim. Bom.
Alto!
Pera.
Aqueles pum.
Tô ligado.
Eu comecei a rir.
Mas alto é bom. Alto é bom porque não fede.
Alto é
bom.
Mas que ninguém conseguia parar de rir.
É lógico.
E aí parecia que eu tava no looping, que eu nunca mais ia parar de rir. Eu comecei a chorar porque eu achei que eu tava na baixinha. Meu Deus, por que eu vim nesse programa? Eu tô acabando comigo mesmo.
Não, tô tudo bem, tá tudo bem.
Eu tenho certeza que as pessoas vão gostar mais de você por causa disso.
Obrigada, gente. Eu amo vocês também.
A Ana já é veterana aqui do Todd Hack. Quando você perde a dignidade, se você chega no...
Eu falei, mano, eu tô quase virando elite aqui. Aliás, não foi eu que
é
falei.
Time de elite, é o time de elite.
É você e o Daniel, basicamente.
É isso.
E gente. O Márcio, se ele tivesse vindo hoje.
É, também. Márcio, você filho da puta.
Deixa eu ver.
Olha
só quem chegou aqui.
Gente,
meu Deus!
No meio da gravação chegou um homem.
Meu Deus, Daniel, você vai ler
o Danielzinho.
Chegou um homem.
Meu Deus!
Eu estou bebaça.
Vocês estão fedendo a cachaça. Não.
A gente tá fedendo!
Eu tô sóbrio porque eu tô tomando antibiótico.
Não posso, estou tomando antibiótico.
Ai, falou dentro de. Eu não tô fedendo, peraí,
ó, a partir dessa tem, tem essa e mais duas. Eu quero, vocês vão ter que ler essas
coisas. Bem, gente,
vocês
já conhecem agora... o Daniel.
Abre a última aí.
Peraí, agora o Daniel vai tomar a pirraça essa.
Pô, depois a gente pode jogar eu nunca.
Acho que tem que comprar mais bebida.
Nossa,
a gente quer jantar no dia que eu possa beber também.
Acho que a gente tá na Rio.
Gente, vai ter Todd Hack Cuide do Seu Bêbado Parte 2?
Espero que não.
Parece
que
vai sim.
Não, esse pode ser o nome do programa.
Cuide do Seu Bêbado. Ah, não, tudo bem, pode ser.
Ai,
você fez alguma piada com cirrose?
Ainda não. É a sua hora de brilhar.
A minha hora de brilhar. Depois do radioativo.
Nossa, você
enfim, gente, estamos aqui com uma aparição fantástica do Daniel.
Eu estava ocupado, resolvendo coisas.
É, que bom que você apareceu.
É, porque eu também tenho histórias muito boas de festa.
Nossa, é só hora de brilhar. Leia,
eu sei que história é essa.
Leia, gente.
Eu tô fora de mim.
É, essa aqui uma vez?
É, uma vez.
Ah, não, não era.
É, isso aí, é essa aí mesmo.
Caralho,
Anitta do céu. Ok, a Anitta virou vinho podre.
Ah, que incrível.
Eita, porra.
Quer saber o gosto disso?
Vira logo.
Não vira.
Só, é, vira um pouquinho. Ele detestou.
É péssimo, toma.
Oba.
É péssimo,
tá
toma.
Quente.
Ah, não, eu estava bebendo bebida quente mesmo, que é desgraça.
Que é,
não é péssimo.
É horroroso.
É um saquê nojento.
Não é. Tem péssimo, gosto de imagino. Pera. Não é pera, isso que é fudente.
Mano, tem gosto. Deixa de ver. Do diabo.
Uma vez, eu estava com alguns amigos homens na Augusta, quando, bêbados, tivemos a brilhante ideia de procurar um strip club. Eu ainda tinha 17 anos e estava sem meu RG falso. Galera, não façam RG falsos.
Feio,
nem bebam.
A gente
bebam
muito
ideia
errada nesse programa.
Tipo, é, o Todd de Hack desaconselha todo tipo de
ação
ilegal.
O amor bêbado foi o que mais apareceu, incrivelmente.
Ah, sim, mas se vocês forem beber, bebam direito. Se vocês forem fazer shot com... caipirinha não, tequila, limão e sal, troquem o sal por canela e o limão por laranja, fica muito bom, eu recomendo. Eu fiz 7 pessoas quase passarem muito mal.
Aí,
isso é um
o número de alunos da UFBC no UPA aumenta em 10% depois do Daniel falar isso, tá ligado?
o redução de danos, tipo, pega fogo, tá ligado? Fomos procurar um strip club. Eu ainda tinha 17 anos e estava sem meu RG falso, então não tivemos muito sucesso. De repente, quando estamos quase desistindo, uma segurança nos pergunta nossas idades. Digo que tenho 18.
Ok.
E nos convida para entrar em um pequeno estabelecimento.
Eita.
Onde o open bar, segundo ela, era 10 reais. Isso não existe. Isso é mentira.
Isso não existe nem fudendo.
Isso é mentira. A gente já concluiu que é mentira.
Mas é a festa de
não
rap,
na...
não
foi?
Não é estabelecimento Augusta.
Isso não existe.
Aceitamos sem hesitar. A surpresa era um puteiro, com muitas senhoras mais velhas trabalhando e algumas bem novas. Que bom que ele fez um espectro bem específico, né?
Né?
No final, como eu era a única menina do grupo, uma moça achou que eu trabalhasse lá e que estava com os meninos para por fins sexuais. Perguntou por que, que eu não editava fazendo meu...
Editava.
Editava, ele fazia podcast no meio.
Exatamente.
Muito bom.
Puta cast. Perguntou por que não estava fazendo meu serviço. Demos boas risadas e fomos embora. Porra, que foda, né?
Nossa.
Eu tava esperando um
clima de ação com fogo no puteiro.
É, mano.
Foda a moça que, tipo, nunca te viu lá, achar que você trabalhava lá, tá ligado? Também.
Aí, gente, vamos combinar uma coisa? Não sei se vocês já disseram, mas vomitar não é da PT.
A gente já discutiu isso.
Perda total é não acordar no dia seguinte.
Perda total é perder a dignidade. Ou seja, você vomitou e passa vergonha.
Vomitar você passa vergonha às vezes.
Não,
é triste, cara.
Não.
Vomitar tipo, no meio da rua, no carnaval, eu fico com puta vergonha.
Qual que é o conceito de perda total? Vamos falar.
Perda total é tipo ser destruído.
Perda total das coisas do seu estômago. Vomitou a PT, acabou.
Pô, ela tá certa, cara. Ela tem um ótimo ponto,
ela
cara.
Ela tem um bom ponto.
Eu sou maravilhosa.
Porra, você não dá perda total 3 vezes na mesma noite. Porque uma perda total é uma perda total.
Bom, teve uma história que o cara deu 9.
Tinha o Daniel.
Então.
Xinga o Daniel, então. Ele apareceu na hora.
Eu vou ler mais
apareceu
uma aqui.
Apareceu na última hora e tá cagando regra.
É, eu tô cagando regra mesmo, quem reclama, quem que achar ruim vem reclamar comigo que eu vou ignorar com muito prazer.
Eu já fui.
Eu tenho uma próxima aqui que são tipo 4 mini histórias, que é de uma mesma pessoa. Beleza, vamos lá. É, eu sei de quem foi que mandou, são tipo 4 itens. É,
não
tipo...
expõe.
Eu não vou falar quem foi, uh-huh. Eu vou trocar o nome. Eu troquei o nome de outro.
Ok.
Também. Uma vez bebi muito no aniversário de um amigo meu em um bar em Santo André, e eu tava com muita pressa pra voltar pra casa e ver o show do Metallica no Rock in Rio, prioridades. Então eu saí correndo pro carro. Pra correr eu tive de tirar o salto, e até ok, beleza. Quando eu entrei, eu comecei a sentir um cheiro de sangue muito forte. Quando olhei pro meu pé, tinha metade de uma garrafa enfiada nele.
Ai!
Nossa!
Ai! Eu sei quem é!
Eu sei quem é! Caralho! Próximo item dessa vez é pessoa.
Nossa,
no dia que declarei pro meu namorado, literalmente um minuto antes de eu dizer que eu sentia que ele me completava, eu vomitei tudo na minha perna de tanto beber.
Ah, a gente. Ela falou. Essa pessoa falou do namorado dela de novo, a gente devia dar um apelido pra ele.
É.
Honda.
Mitsubishi.
Mitsubishi. Virou Mitsubishi, eu tipo.
No primeiro quadrimestre desse ano, eu e o Mitsubishi e mais alguém resolvemos ficar bebendo perto da biblioteca de Santo André, aqui no campus.
Clássico.
E eu fiquei brincando de virar a garrafa de Cantinho do Vale. Que brincadeira merda.
Que brincadeira legal.
Era semana de P1, que brincadeira merda. E eu literalmente vomitei no fretado inteiro. Que merda!
Ai, nossa! Eu amo essa pessoa. Se você estiver ouvindo, vai se fuder, porque é o nosso cumprimento.
Eu vou chorar, mano.
Ah, velho, que bosta.
Boa noite, Nathan e Shed, e convidados, vou acrescentar aqui.
Obrigado.
Primeiramente, gostaria de dizer que estou de parabéns pelo trabalho com o Toad Hack. Sigam assim e lhes desejo o melhor a cada dia. Ó, obrigado.
Obrigado.
Poxa.
Mas tô bebendo no programa. E é isso que você compra, cara.
Você financia essa merda.
Você que financia essa merda.
Mas vamos logo para a história. Aliás, histórias de bêbado podem se tornar grandes epopeias. Meu nome não é Johnny.
Ok, então a gente vai arranjar outro nome.
Tá bom, a gente vai te chamar de outra coisa.
Ah, tá bom.
Então, Roberto, sei lá. Qual, que nome que a gente vai dar pro Roberto?
Alton,
tá.
Não!
Alton, vai ser Alton.
Não é Alton!
O que você quer que chame ele então, Anitta?
Seno?
Tangente.
Tipo, tangente. Nossa, tá, amigo, tangente.
Vamos colocar o nome de todo mundo com
o trigonometria.
Trigonometria, tá bom.
Ou se ele der em cima de alguém, se alguém der em cima dele, essa pessoa pode ser a secante?
Pode.
Eu não sei do que vocês estão falando, eu só fui ler o reflexo do Ramones.
Ao contrário,
o secante.
Se no mar...
Tá, vai, vamos lá. O nome não é Johnny, a gente já sabe, Seno. Mas para essa história, por favor, me chamem assim, para preservar minha persona. Assim como todos os outros nomes também são fictícios, mas garanto que a história é real. Tudo bem, mas você já sabe. É, a história se passa em Israel.
A gente pode mudar o nome de Israel também?
Pode.
No círculo trigonométrico. Isso. A história se passa no círculo trigonométrico. A famosa Terra Santa.
Isso tá ficando cada vez melhor.
Mas os rolês que acontecem lá não são nada santos. É, realmente não são, cara.
Nossa,
tenta integrar o Mark Tangente.
Nem se dê.
É, são festas com tudo que tem direito. Bebidas como vodka,
batim
cerveja...
Batim palestino.
Ou...
Ok, a gente vai ter que cortar algumas coisas.
Ou araque. Ei, caralho. Calma que atualizou o negócio aqui.
Nossa senhora.
Bebidas como vodka, cerveja ou araque, uma bebida típica árabe. E outras coisas que Deus nos fornece, como maconha e haxixe. Tudo começou quando estava em... Não pode ser Jerusalém, que lugar que vai ser agora.
É...
Ai,
escolhe um mando.
Abscissas.
No eixo das abscissas. Tudo começou quando estava no eixo das abscissas, em um campus onde estudava. E todos os fins de semana eram regados a festas e loucuras. Mas havia uma regra que dificultava os rolês. Não pode beber dentro do eixo das abscissas.
Não pode beber dentro, é outra coisa, então é dentro coordenadas.
Do, né, dentro da coordenada.
Ordenadas? Coordenadas? A força.
Gente, eu só falo os nomes certos, por favor, eu tô mudou na minha cabeça.
A gente já chegou nesse ponto.
Já foi.
Ah, não.
Isso por um lado era bom, pois não é, nos obrigava a sair um pouco daquele espaço, conhecer lugares novos, ou até mesmo não beber nos quartos fazendo assim mini grupinhos. É, mas todos sabem que regras estão no mundo para serem quebradas. Então era só fazer um pouco mais de frio e que a festa era no quarto. Ah, tá, eles bebiam no quarto.
É.
Após essa situada no ambiente, vamos à real história de festa e bebida. O campus, a coordenada, né, como todo ano, organizava uma viagem para o sul de Israel. Essa era uma típica...
O sul do ciclo
trigonométrico.
O ponto de 270 graus.
É, para isso mesmo. Lá.
Uma típica excursão.
Uma típica excursão no ensino médio. Passar pelos museus, paisagens iradas, umas palestras e conversas com pessoas aleatórias, tipo o presidente de uma empresa que retira sal do Mar Morto. E é irônico porque isso tá matando o Mar Morto, né?
O Mar Morto tá morrendo.
O Mar Morto tá morrendo.
Porque a gente tá acabando a água e o sal. Aquela porra vai secar daqui a pouco.
Caralho, cara, eu não sabia que isso era possível, matar
a gente, não
o que está morto não pode morrer, esse é o lema, cara.
Do chão não passa, caralho, no segundo momento passa.
Então, durante a excursão, chegamos à quinta-feira, início do fim de semana no círculo trigonométrico. Isso mesmo, por conta do Shabá, dia de descanso para os judeus, as sextas e sábados são relativas ao nosso sábado e domingo. Nesse dia, podemos sair para comemorar e beber na praia de Eliá.
Hipotenusa.
Na praia da Hipotenusa. Cidade ao sul do círculo trigonométrico. Nos arrumamos o hotel em que estávamos e juntamos todos para comprar o arsenal da noite. Mas tinha apenas um problema. Não tínhamos muito dinheiro para gastar em bebidas, mas queríamos ficar bem loucos. E depois, conta bem elaborada de custo-benefício, em frente a a prateleira do mercadinho, decidimos algo que mudou o rumo dessas histórias. Vamos comprar um absinto!
Nossa!
Eu pensei que eles iam falar que iam enfiar álcool em orifícios que você não pode enfiar álcool.
Ah, tá, pra ficar bêbado mais rápido.
Mas tem outros. Muito sério,
tem outros métodos também, tipo inalar.
Inalar álcool?
Eu posso ensinar vocês a fazer depois.
Por favor, não. Eu tô suave. Eu tô bem legal.
Também, por favor, tira o Daniel daqui. Eu gosto de ser a única má influência do grupo. Obrigada.
É por isso que vocês são um time de elite.
Oh, não.
Muitos relutaram e decidiram que preferiam pagar mais pra beber outra coisa.
Justo. É uma decisão
ótima.
Mas algum de nós nos animamos ainda mais com a ideia de beber o líquido da Fada Verde na praia. Falando em verde... Tínhamos algo no arsenal. E não é maconha. É uma droga chamada Mr. Nice Guy.
Eita.
Quê?
É uma droga sintética que tenta se assemelhar à maconha e algumas vezes se torna legal no estado de Israel.
Algumas vezes.
Como assim? Algumas vezes?
É quando você não é pego.
Ah.
Eu tô achando essa pessoa que falou muito rebuscada. Você podia falar assim, gente, fui pra Israel, fiquei muito louco. Bebi um negócio muito louco e tomei um negócio muito louco. Eu tava me incomodando muito esse rebuceteio aí.
Não, tá ótimo. Rebuceteio no Oriente Médio.
No círculo trigonométrico.
Ah, é, porque vive mudando algumas substâncias e até conseguirem vetar esse novo produto já venderam toneladas da droga. Mas o mais importante, ela te deixa bem louco. Qualquer coisa que dê uma pesquisada no Google é bem interessante. Agora, já equipados para o rolê, caminhamos em direção à praia. Ficamos lá bebendo o nosso doce absinto, fumando o Senhor Cara Legal e dançando funk como se não houvesse amanhã.
Eles não disseram que, tipo, não iam comprar absinto?
Então, é
mas
aquela
eles compraram
parada do...
e falaram, foda-se, vamos misturar uma bebida super perigosa com uma droga
que a gente não conhece.
Uma droga sintética que a gente não conhece.
Tô muito incomodada com essa história de verdade.
Vai dar ruim, será?
Sempre a mesma batida de reggaeton ou funk. Na verdade, não lembro muito bem. Faz sentido. Na minha memória, os ritmos se misturavam. E a cada momento que passava, a nossa sobriedade se tornava apenas uma memória longínqua. Até que o inevitável aconteceu. Meu amigo, vou chamar ele de Cosseno, começou a murmurar algo no canto.
Não, pelo amor de Deus, gente. É tipo, ele deu um nome muito merda. Fred Flintstone, velho.
Mano, olha, essa pessoa, eu não gosto de você. Eu
ia ficar louco na
pedra. Mandou essa história porque eu te achei um bêbado extremamente.
A não ser que essa história envolva algum tipo de pedra, o que eu acredito, espero muito que não.
Eu espero que vocês terminem com um coati dentro do quarto de vocês, cara.
Peguei um coati.
Tá acontecendo,
dois tá saindo do meu controle. Eu quero 3 quati, 4 quati, 5 quati, 6 quati, 7 quati.
Que é isso, gente?
Peguei!
Coisa que, tipo, sua avó te ensina, você esquece, eles não esqueceram.
Exato.
Não beberam o suficiente.
Não, eles beberam o suficiente pra lembrar.
Enfim.
Menos o Felipe. Ele tá louco.
O Cosseno, ele começou a murmurar algo no canto, algo que não entendi a princípio. Então, como um bom amigo, decidi ajudar e ver se ele tava bem. Not! Saquei meu celular sem nem ao menos pensar e comecei a gravar a cena do Cosseno.
Ah,
conversando com algo ou alguém imaginário. Após isso, não lembro de quase nada, mas por sorte estava gravando e a cena descrita a seguir são imagens de um lindo vídeo que o Daniel vai largar, vai narrar.
Gente, eu só gostaria de dizer que Seno é um grande de um cuzão. É, eu não respeito esse tipo de pessoa.
Que grava vídeo zoado?
É, exatamente. Tipo, eu não deixo. Eu quando eu tô enrolando, não deixo as pessoas gravarem. Eu acho muito, muito zoado, assim.
Mas porque você acha que vão colocar na net?
Não, é que tipo, velho. Tá, você vai ser engraçado por uma, duas semanas, só que, tipo, depois...
Eu já achei o Seno muito chato, porque ele rebuscou a história inteira. Eu não gosto.
Mas eu até achei que as outras histórias foram muito simples.
Se é uma coisa assim, eu estou bêbado, vou fazer merda, me grava, é uma coisa. Agora, tipo, a pessoa tá passando mal, literalmente falando sozinho, e você vai lá e grava... É zoado, é zoado.
Seno, se você passar por aqui, a gente vai te dar um chutão na sua
voz.
Isso.
É isso. Isso.
Que aparentemente é um homem, não sei. Cosseno está murmurando algo com alguém. Essas são as cenas do celular. Cosseno está murmurando algo com alguém quando de repente levanta, olha para a câmera e começa a vomitar no meio de todos, sem se preocupar.
Nossa,
como se estivesse limpando sua alma.
E o Seno filmando.
A cena durou uns 20 segundos.
Nossa, que filho da puta.
A cena durou uns 20 segundos. Mas o que veio depois foi impressionante. Cosseno, de supetão. Após terminar de chamar o Hugo, levanta e grita: passa o goró. Vocês acham que recusamos o pedido? Se sim, acharam errado. Vocês são muito cuzões.
Puta que
caralho!
Vocês são muito cuzões.
A gente tem que fazer o manual de como cuidar do seu bêbado.
Não, sim!
Vai ser o programa Cuide do Seu Bêbado.
É tipo o problema da Casa Verde. Eu, bêbado, bebaço, tava cuidando melhor das pessoas
que
contém.
Você morra e um bêbado espanque seu cadáver,
Caralho!
Gente! O Todd Rec repudia qualquer tipo de ato de violência. É o próximo.
O Todd Rec repudia, mas eu não repudio, não. Bate mesmo que ele merece.
Esse podcast não transmite as ideias de Anitta Santiago livremente.
É isso aí.
Pegamos a garrafa de absinto, que ainda tinha pelo menos um cesto de conteúdo, passamos para o Fred, que bebeu direto do gargalo, com a boca ainda suja do almoço, que decidiu surgir nesse rolê. A imagem da FIVA, a imagem do celular começa a ficar mais trêmula, devido ao meu grau etílico. E se ouve ao fundo pessoas gritando: Seno, onde você vai? E a minha resposta foi apenas silêncio, e os gritos pelo meu nome continuavam. Mas o áudio do vídeo deixava claro que eu estava me afastando. Até que se ouve ao fundo meu amigo, que chamarei de Jesus Cristo.
Pode deixar
Jesus Cristo.
Seno, Cosseno e Jesus Cristo.
Amém. Amém.
É a tríplice, né? Em nome do Seno, Cosseno e Jesus Cristo.
Se a gente tivesse feito sobre química, podia ser Match at Purp Boot Amém também.
Caraca.
Porra, você foi longe. Esse
negócio de vestíbulo.
Esquece.
Ouvi de Jesus Cristo dizer: tá suave, ele sempre faz isso.
Ele falou isso na Bíblia? Será?
Tá na Bíblia,
versículo, sei lá o que.
Tá suave.
Isso aí é Levítico 4, versículo 2.
Tá suave.
E assim Jesus subiu na multidão, virou para seus discípulos e disse: tá suave, Jerusalém é nosso.
Mas Jesus.
Olha, eu acho que esse podcast vai ser muito odiado por todos os cristãos do Brasil.
Mas Jesus, Lázaro tá com lepra.
Daniel,
tá
acabou
suave.
De falar de espancar um povo ético específico, cara.
Eu pensei que vocês vão cortar isso daí. Falei nada não. Não que não aconteça, mas...
Mas a gente não fala.
Jesus disse, tá suave. Ele sempre faz isso. Sai andando. Seria bom ter um reverb, né? Tipo, tá suave, ele sempre faz isso.
A gente vai
sair andando por aí bem louco. Mas ele sempre volta. Deixa aí. As próximas cenas do vídeo não são muito nítidas. Pode-se ouvir algumas vozes de amigos e conhecidos ao fundo. Claramente, cenas ajudas. Cenas ajudas, né? Porque, pelo amor de Deus.
Cenas ajudas.
Mano.
Jesus confiou no cara errado.
É, mano. É muito cuzão gravar a gente mal. amigos e conhecidos no fundo e às vezes algumas cenas de pessoas me encontrando e me cumprimentando, perguntando se estava tudo bem, mas apenas dar um salve e em seguida minha caminhada pela praia. Passaram 10 minutos de vídeo quando um rosto familiar apareceu no vídeo. Era Jesus Cristo. Imagina o céu abrindo assim, e aí, tá suave?
Tá suave?
Tá suave.
Olha,
Jesus, eu me arrependo dos meus pecados. Tá suave.
Apocalipse, Jesus, desculpa.
Tá suave.
Tá suave. Arrebatamento.
Não, gente, o arrebatamento foi quando sobraram só tipo 40 mil humanos. Ai. E o resto então é o inferno.
Ai, cansei.
Ai, ai, tá. Jesus Cristo apareceu, Cosseno e mais um amigo que também se formou. Se somou à luta de acabar com a garrafa de absinto. Absinto é anticristo, gente. Mas os poderes da trigonometria de Jesus Cristo.
Não, absinto é o sangue de Jesus, cara.
Mas por que Jesus quer acabar com o sangue de Jesus?
Porque ele se ensina.
Porque
ele é um mártir. Lembra do blog do Entei? Tá tudo bem agora?
Eu quero muito deitar, aí eu deitei no Natan.
Tá tudo bem.
Tá suave.
Tá suave. Tá bom, Jesus Cristo, Cosseno e mais um amigo que vamos chamar de Tangente se juntou à nossa luta para acabar com a garrafa de absinto. E também a nossa droga, que não poderia seguir viagem, já que tínhamos medo de ser pegos com ela pelo pessoal do campus. Então, quando me aproximava deles, primeira frase que me sobressai é: eu disse que ele voltava, ele sempre volta.
Jesus?
Jesus!
Depois voltamos para os quartos. Eu poderia chamar este quadrante, que é mais interessante.
Pera, o Jesus disse que o Cosseno sempre volta?
Ou alguém disse que Jesus sempre volta.
Tá certo igual.
Tá certo igual.
Esperamos.
Olha,
que sim, né?
A gente tá se acostumando pra acabar
o episódio. Depois voltamos para os quadrantes. Para descansar, já que lembramos que no dia seguinte iríamos para um espaço de esportes aquáticos. Mas com toda a história de bebida e festa pesada, termina em ressaca e vale salientar que estávamos no verão, em uma das cidades mais quentes do círculo trigonométrico. Esse dia fez 45 graus na sombra.
É, eu sei.
Caralho, mano, a incidência, o ângulo é foda, cara.
Então...
Tava todo mundo com a cara escrito Raid 2, né?
Raid 2 sobre 2.
Piadas de exatos que não entendo.
KKK, ou um, né?
Dar risada.
Jesus, Jesus Cristo, que tangencia toda a minha existência, tava um. Final da história, demorei dias para conseguir sair do ar-condicionado do hotel. Não participei de nenhum esporte aquático no dia seguinte. E as únicas lembranças que tenho desse dia são esse vídeo, algumas fotos minhas de meus amigos deitados na sombra, na beira da praia, enquanto ao fundo as pessoas estão se divertindo num banana boat ou voando em uma cama elástica em direção ao mar.
Bom, em resumo, você...
Espero que tenham gostado da história. Tá, a história até que é legal. Pena que você é um cuzão. Espero
você
que vocês
é um
aprendam
cuzão.
O mesmo que aprendi nessa história. Se você não quer gastar muito dinheiro com bebida, vai ter que
louco.
Chame Jesus pro rolê, que vai ser bruxão,
mano. Mano, em resumo.
Compre absinto, vale muito a pena. Não, tá. Nem fudendo, cara. Eu não vou ser.
Nem fudendo.
Cara, deixa ela falar aí.
No outro país. Foi um cuzão com seu amigo, não fez nada de interessante, porque você só saiu andando, mano. Isso não tem graça, desculpa. E perdeu um dia legal no Banana Boat, sabe? Parabéns, mano.
Acho que é um bom...
Jesus voltou pra isso.
Exatamente, mano. Pra livrar o mundo de gente como você. Jesus.
Caralho, cara.
Jesus parou aí.
Espero que o bêbado espante seu cadáver. Você é muito chato. Eu achei essa história um saco.
Não vai ter mendigo batendo no cavalo de ninguém.
Não vai ter ninguém batendo ninguém.
É bêbado. Pode ser eu.
Caralho,
você quer partir pra
violência? Tá,
vamos acabar com isso.
Eu posso contar uma história? A do sombreiro negro?
Conta, que a gente tem 25 minutos pra jantar.
Tudo bem. Uma vez eu estava numa festa de uma amiga minha e tinham vários amigos meus e amigos de amigos meus que eu não conhecia. E tinham duas áreas das festas. Uma área que era tipo um salão de jogos com uma mesa e uma piscina e uma casa. Nessa casa é o tempo que eu passei a maior parte do tempo nessa casa jogando jogos, ensinando pessoas a fazerem merda com a vida delas, tipo drinks errados ou joguinhos.
Você é o anticristo?
Drinking games. É, eu sou a encarnação da entropia, porque o que aconteceu foi: esses meus amigos que ficaram na mesa com a área com a piscina.
Que apelido difícil.
Ah, eu não tô entendendo mais nada, você pode falar.
Eu sou o agente do caos, o filho de Cronos, sei lá, foda-se.
Você pode falar simples assim: eu sou o demônio.
Ah, mas eu sou pior, eu existo.
No,
get wrecked!
Pesado! Pesado, pesado, pesado. Tô de rec e religião.
É, vai dar polêmica isso
aí. Vai dar polêmica
isso aí. Vai, Daniel. Mas enfim, vai, pelo amor de
Deus. Gente tava na, a gente tava lá dentro, eu tava basicamente cuidando das pessoas quando... Depois de terminar de ensinar as pessoas a fazerem drinking games idiotas, eu cuidava das pessoas. Eu levava água, eu levava quem tava passando mal pra um lugar, pro outro, legal.
Cuide do seu bêbado.
Cuide dos seus bêbados, gente. Tipo, se você vai fazer merda, tem uma ideia merda, se responsabilize por isso. Mas enfim, o que aconteceu foi, eu vou pra área com a piscina e eu vejo vários amigos meus extremamente bêbados numa mesa fazendo um cumprimento de um sombreiro, apontando pro alto e falando, sombreiro negro. Não falando, gritando isso. Eles repetiram isso várias e várias vezes. Eis que eu presenciei um momento único. Eles pegam a garrafa dessa tequila tão amada, colocam na piscina e começam a tentar colocar fogo pra fazer um funeral viking pra tequila que eles tanto amaram.
Mano,
foi um momento de tipo, eu não quero que ninguém morra afogado, mas eu quero ver o que isso vai acontecer.
Eles tinham arco e flecha junto? Ou...
Não, eles tinham um isqueiro só, porque eles não estavam tão
reputados. Modernos.
A ideia deles era botar fogo na garrafa e jogar na piscina.
Exatamente.
É um molotov funeral. Tudo,
não preciso dizer que não deu certo e eu tive que buscar a garrafa, porque se qualquer outra pessoa tentasse fazer isso, ia cair
ia
na piscina.
Afogado.
E morrer afogado. Mas é, foi uma coisa interessante.
O que aprendemos no programa de hoje?
Sombreiro negro!
Sombreiro negro! Primeiro, cuidem dos seus bêbados.
Cuidem dos seus
cada
bêbados.
Cada um com seu bêbado.
Eu
entendeu?
Sei.
Segundo, não chutem os amiguinhos.
Não gravem os amiguinhos quando estiverem mal.
Não curem muretas bêbadas e não durmam no carro do docão bêbado.
Não tirem a roupa, pelo amor de Deus.
É, não é uma boa ideia.
Exato. E se você perdeu seu namorado no rolê, ele pode estar no carro do docão.
É, tem essa possibilidade.
Fui pro baile muito louca, a fim de se envolver. Só tem 17 anos, o que vai acontecer? Vai dar PT, vai dar PT. No baile do BDJ que ela começa a sentar. Vai dar PT, vai dar. No baile da São Matias que ela começa a sentar. Vai dar PT, vai dar. Aqui no Morro das Pedras que ela começa a sentar. Vai dar PT, vai dar. Muito louca, a fim de se envolver. Só tem 17 anos, o que vai acontecer? Vai dar PT, vai dar. No baile do BDJ que ela começa a sentar. Vai dar PT, vai dar. No baile da São Matias que ela começa a sentar. Vai dar PT, vai dar. Aqui no Morro das Pedras que ela começa a sentar. Vai dar PT, vai dar.